agradecer a presença aqui do Sr. Ministro do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Ordenamento Regional. Agradeço também a presença dos Srs. Secretários de Estado. Como sabem, esta audição é realizada no âmbito do que prevê a Constituição, em sede de discussão do orçamento na especialidade, e todos nós aguardamos a apresentação do Sr. Ministro, com vista ao pedido de esclarecimento e ao debate que deve ser feito em sede de especialidade, relativamente àquelas matérias que estão sob tutela do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Ordenamento Regional. Em traços muito gerais, questões atinentes, desde logo, ao ambiente, e quando se fala de ambiente hoje, fala-se incontornavelmente de alterações climáticas, mas fala-se também da água, e essa é uma das matérias que está inscrita no orçamento em termos de Plano Nacional da Água. Fala-se, obviamente, também de ordenamento de território, e no concerno ao ordenamento de território, o orçamento, a proposta de orçamento, também contempla algumas iniciativas, obviamente às quais o Ministro não deixará de dilucidar os senhores deputados, designadamente no concerno, designadamente o programa Polis. E, por último, no concernente ao ordenamento regional, uma matéria de relevante importância nos tempos odiernos, que é, de facto, a transição do quadro comunitário de apoio 2016 para o quadro regional, do quadro da referência estratégica nacional, o CREN, 2007-2013, não só a transição, mas também e fundamentalmente a articulação dos programas operacionais no âmbito da implementação do CREN. Essa é uma matéria que também está sob tutela deste Ministério e, naturalmente, o Sr. Ministro não deixará de falar e de abordar com alguma profundidade quais são as linhas de força informadoras do quadro da referência estratégica nacional e o que é que está previsto em termos de concretização desses planos operacionais, sabendo como é que este é um programa decisivo em termos de desenvolvimento económico do país, com vista ao reforço da sua posição social e territorial. Para uma primeira apresentação, vou dar a palavra ao Sr. Ministro, 15 minutos, a que seguirá, e este é o modus operandi desta reunião, na esteira do que tem ocorrido com reuniões anteriores, um período de perguntas, uma primeira ronda de perguntas, em que cada grupo parlamentar terá direito a intervir, 7 minutos a cada grupo parlamentar, que poderá naturalmente ser gerido até ao prazer desse grupo parlamentar com a intervenção de vários senhores deputados. O Sr. Ministro responderá diretamente a cada um desses grupos parlamentares nesta primeira ronda, e numa segunda ronda haverá perguntas de 3 minutos a cada grupo parlamentar, e eu procurarei agrupar 3 perguntas de cada vez, e em bloco o Sr. Ministro responderá de seguida. Tenho a palavra do Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente e Srs. Presidentes das comissões aqui presentes. Como todos sabem, é muito diversificada e muito transversal a área de atuação do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional. O Sr. Presidente acabou de o enunciar e, justamente com os exemplos que deu, mostrou esse naipe muito alargado de intervenções. Pois bem, num conjunto tão diversificado de áreas de intervenção, eu diria, felizmente, todas de grande relevância para os portugueses, tive que optar por, nesta intervenção inicial, referir-me a 3 que me parecem particularmente expressivos no momento em que estamos, neste momento, em Portugal. No momento que vivemos em Portugal. Escolhi uma de cada uma das 3 componentes do nosso Ministério e, portanto, vou começar por falar do CREM, na área do desenvolvimento regional. Falarei depois da reabilitação urbana, da política de cidades, na área do ordenamento do território e cidades, e depois na gestão da água, na área do ambiente. Temas, aliás, referidos pelo Sr. Presidente e que, portanto, isso sublinha a relevância que efetivamente tem. Comecemos então com o quadro de referência estratégico nacional. Devo dizer que esta é uma área de grande sentido de realização e grande satisfação por parte do Governo. Quero aqui anunciar que é já na quinta-feira, dia 15 de novembro, daqui a 2 dias, depois da manhã, que vão estar publicados os primeiros editais apelando à apresentação de candidaturas. Quero aqui sublinhar que Portugal é um dos primeiros países na Europa a fazê-lo. Quais são esses editais? Sobre que áreas incidem? Sobre áreas que, desde o início, foram consideradas prioritárias no CREN, por razões que todos compreenderão. Os apoios, os estímulos, os incentivos ao tecido empresarial português, visando criar emprego, emprego de qualidade, numa lógica de inovação das empresas, numa lógica da sua internacionalização. Concretamente, estão em causa três sistemas de incentivos às empresas, a qualificação de pequenas e médias empresas, a inovação nas empresas e a investigação e desenvolvimento nas empresas. Três sistemas de incentivos que estão regulamentadas por portarias que tive o gosto de assinar com eu e o Sr. Ministro da Economia e da Inovação no passado dia 2 de novembro de 2007. Repito que Portugal é dos primeiros países a lançar a execução do CREN na Europa. Isto resulta de um trabalho sistemático, metódico, que foi possível fazer. E foi possível fazer de uma maneira mais participada do que jamais ocorreu no passado. Recordo que nós próprios viemos, pelo menos, 4 vezes à Assembleia da República a prestar contas e esclarecimentos sobre toda a estruturação do CREN. Recordando marcos importantes, no dia 17 de outubro foram assinados os POs na presença do Presidente da Comissão Europeia, da Comissária Danuta Hübner, responsável pelo Fundo de Coesão e pelo FEDER, e de políticas regionais, evidentemente, e pelo Comissário Spidler, responsável pelo Fundo Social Europeu. Portugal esteve no primeiro grupo, no primeiro terço dos POs aprovados em toda a Europa. E neste momento, muitos países, metade, ou porventura ainda mais de metade dos países europeus, não têm os seus POs aprovados e muito menos lançados. Aliás, isso foi objeto de comentários elogiosos por parte do Presidente da Comissão Europeia e dos dois comissários presentes em Lisboa nesta sessão. Quem diz o contrário, rema contra uma maré, procura fazer política com argumentos fáceis, procura ter razão à custa da repetição, quando os próprios responsáveis comunitários dizem o contrário. Este trabalho, para chegarmos aqui, para sermos dos primeiros, obrigou a uma grande disciplina de trabalho. Recordo que o CREN foi aprovado em ato formal, que teve lugar no primeiro dia útil da presidência portuguesa, no dia 2 de julho, no Porto, com a presença também do Presidente da Comissão Europeia e dos comissários relevantes para o CREN. A apresentação à Comissão Europeia do CREN foi feita em mão no dia 18 de janeiro deste ano e dos POs no dia 27 de fevereiro de 2007. E todos têm a obrigação de saber porque não foi antes. Entre outras coisas, porque o próprio processo europeu teve derrogações e teve uma lentidão que não era esperada. Basta dizer que regulamentos europeus esperados em março de 2006 acabaram por aparecer em setembro ou outubro de 2006, atrasando, condicionando, portanto, o processo da preparação. Portugal manteve sempre uma estreita relação com a Comissão Europeia, que lhe permitiu, uma vez abertos os processos formais de apresentação e estabelecidos os prazos de apresentação, Portugal ser dos primeiros e sempre antes do prazo previsto e, portanto, depois com grande rapidez poder fazer a fase final da negociação. Mas o CREN não é só a negociação com Bruxelas, o CREN não é só a assinatura do CREN e dos POs. O CREN é também montar em Portugal uma estrutura de uma grande complexidade. Recordo que o decreto-lei da governação do CREN foi publicado em setembro. Recordo que estão nomeados gestores para todos os programas operacionais. Recordo que estão criadas e estão neste momento em fase adiantada, quase concluída, as reuniões das comissões ministeriais de coordenação de todos os POs. As comissões ministeriais de coordenação estão todas a funcionar, fazendo, digamos, a orientação e o enquadramento político do CREN. As comissões de acompanhamento é que eu queria referir, que as reuniões já tiveram todas, ou quase todas, lugar. Deverá acabar dentro de uma semana a conclusão de todas essas reuniões e estão constituídas as comissões de aconselhamento estratégico a nível regional, que vão ter um papel importante na orientação e aferição dos programas operacionais regionais com uma representação da sociedade civil que está estabelecida, consolidada. Os regulamentos estão praticamente todos aprovados, aqueles que de imediato é necessário lançar estão integralmente aprovados, podem ser consultados. Para quem tenha dúvidas, para quem goste de se fazer cético, no www.cren.pt. Isto o que queria dizer relativamente ao CREN. Política de cidades. Outra componente da maior importância é esta da área do ordenamento do território e cidades. Este orçamento para 2008 tem uma, tem disposições para a reabilitação urbana como jamais existiram em Portugal. Eu diria que a verdadeira política de reabilitação e regeneração das cidades, enquanto programa generalizado, com apelo a uma relação entre públicos e privados, entre Estado e investidores, começa verdadeiramente em 2008, com este pacote de medidas que o nosso Ministério negociou e trabalhou tecnicamente com o Ministério das Finanças para conseguir pôr de pé na parte que diz respeito ao pacote fiscal, porque as nossas atividades neste domínio ultrapassam evidentemente o pacote fiscal. Recapitulando brevemente o pacote fiscal para a reabilitação urbana. Em primeiro lugar, para todas as obras que tenham início até ao final de 2010 e que sejam executadas até ao final de 2012, existe isenção do IMI e existem benefícios no IRC, incidindo sobre os fundos de investimento imobiliário, para qualquer edifício, em qualquer ponto do país, que esteja abrangido pelo novo regime do arrendamento urbano em processo de atualização de rendas. Esta é uma medida que, além de dar um contributo decisivo para a reabilitação urbana, vai dar um novo ímpeto à aplicação do novo regime de arrendamento urbano. Para além desta medida que se aplica a todos os edifícios abrangidos por esta disposição do chamado NRAU, há uma figura nova, que são as áreas de reabilitação urbana, que podem ser definidas pelas câmaras municipais, e qualquer obra de requalificação que permita melhorar em 2 graus, uma vez que o estado de conservação dos edifícios passa a obter uma escala de classificação, desde que essas obras permitam a melhoria de 2 graus, de 2 níveis, portanto, passam a ter também isenção total de IMI e benefícios no IRC sobre fundos de investimento imobiliário que participem nesse processo. Uma outra disposição de grande alcance é a redução do IVA para 5% em todas estas obras. Portanto, incide este pacote fiscal em 3 frentes, IMI, IRC e IVA, trazendo efetivamente um impulso muito grande e um apelo muito grande a intervenções por parte de particulares nesta matéria. Mas não fica aqui o pacote para a reabilitação urbana. Eu devo dizer que no orçamento do Ministério estão previstos em 2008 intervenções de grande dimensão, aumentando, aliás, relativamente ao que ocorreu nos anos anteriores, com projetos de reabilitação urbana. Prevê-se qualquer coisa da ordem dos 118 milhões de euros de investimento do Ministério nesta frente de trabalho. Isso incide sobre projetos em áreas críticas, nomeadamente o RAP de Peixa, Lagoas, os chamados projetos do Fundo EFTA. Isso incide na reabilitação de bairros sociais que eram pertença do IGAP, hoje transferidos para o IRU, como sabem. Isso incide no apoio dado às SERUS, Sociedades de Reabilitação Urbana, e isso incide no POLIS, que praticamente ficará concluído até 2008, exceto um ou dois casos que, pela sua dimensão, se prolongarão um pouco mais, enfim, por razões que são conhecidas. Mas a generalidade do POLIS deverá ficar concluída em 2008. 118 milhões de euros para esse fim. Mas não ficamos ainda por aqui. Eu quero destacar a forma como a política de cidades é contemplada no CREB. E devo dizer que se prevê, apesar da natureza competitiva do CREB, que portanto lhe dá naturalmente alguma maior incerteza no que diz respeito a previsões exatas de números, de qualquer modo há grande segurança relativamente a poder gastar até 2013 1.500 milhões de euros de fundos comunitários para a aplicação desse documento estratégico de política. 1,25, quanto é que eu disse? Mil milhões, eu disse milhões. Peço perdão, mil milhões de euros até 2013. Para a aplicação da política Polis 21. E a política Polis 21 tem, essencialmente, três linhas de atuação. Parcerias para a regeneração urbana, parcerias para a competitividade e inovação e soluções inovadoras para problemas urbanos. Estão concluídos os regulamentos relativamente a estas matérias e prevê-se que, na frente de parcerias para a regeneração urbana, sejam abertos editais para a apresentação de candidaturas ainda em 2007 e que seguramente em 2008 30 milhões de euros, pelo menos, sejam utilizados nesta matéria, nesta frente. Recordo que aqui, como em outras áreas, o nosso Ministério é um organizador das políticas, mas essas políticas nem sempre se refletem no orçamento. Por exemplo, estas parcerias urbanas são iniciativa do nosso Ministério, mas, naturalmente, a comparticipação nacional e o próprio exercício de apresentação de candidaturas é feita de forma dispersa pela sociedade e não necessariamente por iniciativa do nosso Ministério. Com a iniciativa do nosso Ministério, são 118 milhões de euros que já referi. Quero ainda sublinhar um aspecto que é sempre de sublinhar, é que em todos estes programas existe uma discriminação positiva para estímulo à construção sustentável. Naturalmente, daremos mais pormenores se depois no debate isso for oportuno. Finalmente, a gestão da água. Bom, o que eu quero aqui sublinhar é a possibilidade de imediato poder começar a aplicar o Plano Estratégico de Abastecimento de Água e Saneamento de Águas Residuais e a Estratégia Nacional para os Efluentes da Agropecuária e da Agroindústria, que foi atempadamente preparado por este Governo. Como sabem, das nossas primeiras prioridades foi preparar o PEASAR, além de outros programas naturalmente relevantes para as políticas de ambiente no quadro do PREN, mas, naquela matéria que aqui estou a tratar, o PEASAR e o MEAPAI, documentos bem conhecidos, podem ser consultados na página do Ministério e julgo que foram distribuídos aos senhores deputados, a seu tempo, isso dá-nos uma linha de rumo segura para poder utilizar com grande eficácia os fundos do CREP. É assim que se deve trabalhar, é fazendo o planeamento estratégico quando ele deve ser feito, para que esteja pronto, quando existe a disponibilidade para utilizar esses fundos. Devo referir aqui que 2008 e 2009 serão provavelmente os anos de maior investimento neste setor. E para isso contribuem vários fatores. Em primeiro lugar, o QCA3 ainda está em discussão. E recordo que para o Fundo de Coesão, essa execução prolonga-se até 2010. Para o FEDEP, conclui-se em 2008. Portanto, há um phasing out do QCA3, mas em áreas como estas, ainda com volumes de investimento muito significativos. Por outro lado, estamos no phasing in do CREP. E, portanto, sobrepõem-se estas duas linhas que fazem com que haja volumes de investimento significativos. Mas mais, existe o alargamento. Em conjugação com o Ministério da Agricultura e utilizando também fundos do FEADER, portanto, FEADER mais FEADER, para, finalmente, resolvermos aquele que eu hoje considero dos problemas mais sérios de poluição no nosso país. Os efluentes da agropecuária e da agroindústria. Tudo isso está previsto, caracterizado, identificado as prioridades nesse documento de planeamento estratégico, que é o MEAPAI. Eu sublinho o facto de termos preparado atempadamente esses programas porque encontro aí motivo de particular satisfação. Em todas as grandes áreas de investimento do Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e Desenvolvimento Regional, nós, durante os primeiros dois anos de exercício governativo, pudemos preparar documentos que hoje estão prontos para potenciar o CRE, o PEASAR, o MEAPAI, mas também o PESSUL, também o Litoral 2007-2013, também o POLIS 21. Portanto, as principais áreas de intervenção têm documentos de orientação estratégica que são dirigidos ao período 2007-2013. Mas a gestão dos recursos hídricos não é só abastecimento de água e saneamento de águas residuais, o tratamento de efluentes da agropecuária, embora esses sejam temas de grande relevância. É também o modelo institucional de gestão dos recursos hídricos. Recordo que as administrações da região hidrográfica, as ARGAs, estão em processo de instalação da hipótese em 24 de setembro às comissões instaladoras das ARGAs Esse processo de instalação decorre até ao final do ano e 2008 é o ano de início de exercício das ARDs. Os planos de gestão de bacia hidrográfica estão a começar a ser preparados. Eles decorrem de uma exigência da Diretiva Quadro da Água, deverão estar concluídos até 2009. 2008 vai ser o ano essencial de preparação e de apresentação à discussão pública desses planos. Prossegue a atividade de ordenamento, nomeadamente nas albufeiras, além da revisão dos blocos, que entra na dimensão litoral, que não estou aqui, digamos, a sublinhar, e os planos de estuários também vão ser feitos. Mas os planos de ordenamento de albufeiras vão continuar. Por outro lado, a montagem do sistema institucional à escala nacional obriga a dispor de sistemas de informação e monitorização. Os sistemas de monitorização decorrem também das obrigações da Diretiva Quadro, que estão a ser implementados e que naturalmente se refletem no orçamento para 2008. Mas não quero deixar de referir um outro caso exemplar, o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. É tipicamente um caso em que o nosso Ministério é um organizador, um estruturador de políticas, um desencadeador de políticas que outros, nomeadamente investidores privados, num quadro de governação pública, por via da figura da concessão, poderão participar e atuar. E esperam-se investimentos significativos, já em 2008, neste quadro, que também não se refletem no orçamento do Ministério, mas não deixam de ser uma dimensão extremamente importante da sua atividade e do seu protagonismo na sociedade portuguesa. Esgotei o meu tempo, peço perdão ao Sr. Presidente e aos Srs. Presidentes. Naturalmente, há muitos temas e muitos temas relevantes neste Ministério. Com certeza, o debate que se vai seguir permitirá abordar alguns deles e estes que já abordei com um pouco mais de pormenor. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Ministro. Vamos então iniciar o nosso debate e para colocar o primeiro fecho de questões, concedo a palavra ao deputado José Eduardo Martins, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei mais escrupuloso com o tempo que o Sr. Ministro, mas não posso deixar para começar, cumprimentando todos, reiterar a esperança de que este debate possa tratar do Orçamento de Estado para 2008. O Sr. Ministro falou durante 15 minutos no debate do Orçamento de Estado sem se referir a um único número. Deve ser a primeira vez que um Ministro consegue fazer isto na Assembleia, mas é, no fundo, o sinónimo de outra coisa. O Ministro do Ambiente esteve durante 15 minutos a esforçar-se por nos convencer que passou 3 anos a fazer uns livrinhos que abateram muitas árvores, porque temos todos a versão online, a versão em CD, a versão em livro, muitas lombadas distribuídas aos deputados, muitas estratégias de zero concretização. E esse zero concretização, repare, Sr. Presidente, tem estado à espera que o Governo aprove o CREN. Porque agora, aprovado o CREN, depois de 3 anos a fazer estratégias, vamos poder executar alguma coisa. Delicioso raciocínio, mas que não resiste à necessidade de termos que agora calcular o que são verdadeiramente os números de um ano em que o Governo decidiu começar a trabalhar depois de 3 anos a fazer estratégias. Mas a primeira coisa que é preciso dar é os parabéns ao Sr. Ministro por ser, não tendo falado de um único número, o primeiro que gostava de o parabenizar, em português do Brasil, é pelo número 3% do déficit. O Sr. Ministro decidiu gastar os 5 primeiros minutos da sua intervenção a falar do quadro de referência estratégico nacional. Vamos então trocar isso por miúdos e por números. Vamos esquecer que o senhor tinha feito uma resolução a dizer que o entregava em Bruxelas no fim do ano. Vamos imaginar que somos todos ignorantes e que achamos que o atraso nos regulamentos condicionava alguma má forma a elaboração do nosso quadro estratégico. Vamos fazer de conta que nenhum de nós estava a ir à internet e carregar no site da política regional e perceber que o que esteve a dizer sobre os países que apresentaram em que altura e quando viram aprovados os seus quadros de referência. É verdade? Vamos fazer de conta que Portugal, apesar de ter tido a presidência este ano, não está na segunda metade da tabela e vamos então falar dos números do CREN. Vamos fazer de conta que o Sr. Ministro tinha prometido que isto é aberto em setembro e em novembro ninguém pode apresentar candidaturas. Mas como o Sr. Ministro passa a vida a dizer que o dinheiro está disponível em 2007, porque os regulamentos permitem apresentar despesas, foram negociados os programas retroativamente a 1 de janeiro de 2007, bom, o Ministro tem que ter uma ideia, se não tiver, não está a exercer bem as suas funções, de qual é então o volume de comparticipação nacional que vai ser necessário, o que é o Sr. Presidente na expectativa de que este debate sirva para responder aos deputados, coisa que o debate do orçamento ainda não serviu, que o Sr. Ministro fala atenção, a pergunta concreta é, crê em 2007, quanto de comparticipação nacional vai ser preciso gastar para as candidaturas que vão aparecer agora em novembro e cuja despesa retroage 1 de janeiro de 2007? Ou isso é verdade ou não é verdade? Se o Sr. Ministro tem ideia de quanto é que isso custa e qual é o efeito sobre o déficit, os 5 primeiros minutos da sua intervenção têm justificação. Se não, for uma perda de tempo desta Comissão e do nosso debate. A segunda coisa que há para dizer sobre crédito e desenvolvimento regional, que aliás, sobre o que o Governo quer, está tudo clarinho no relatório do Orçamento de Estado, página 221. Este Governo escreveu no Orçamento para 2008, este Orçamento do Conde de Abrantes, que quer gastar todo o PIDAC na região de Lisboa e do Porto, que o Governo mais centralista, menos promotor da coesão regional e social, escreveu dois parágrafos no relatório do Orçamento de Estado sobre Desenvolvimento Nacional. Dois parágrafos, Sr. Presidente. Dois. Um parágrafo completamente vacuo com uma generalidade sobre a política de desenvolvimento regional de traduzir na procura de um desenvolvimento sustentável e sustentável das regiões portuguesas, acerca os fatores endógenos e inimitáveis dos territórios. Santa paciência, Sr. Presidente. Não vale a pena, porque isto não merece ser lido. E o segundo parágrafo é sobre dizer que este vai ser o ano, a grande área de intervenção política vai ser a preparação e o acompanhamento da atual fase de transição do QCA3 para o CREN. Isto é o contrário do que o Sr. Ministro esteve aqui a dizer. Não nos falou nada da transição nem de preparação. Falou-nos de CREN em discussão em 2008. E sobre o CREN em discussão em 2008, voltemos aos números, que isto é um debate de orçamento, Sr. Ministro. Qual é a percentagem de CREN que vai usar e quais são os fundos nacionais que vão ser usados para executar a sua terceira nota de intervenção, o Plano Estratégico de Abastecimento e Saneamento de Águas Residuais. É porque não deve ser só parabenizado pela circunstância de o atraso na execução do CREN significa um atraso no crescimento do ator económico, um atraso no uso dessa alavanca, ser efetivamente fazer a consolidação orçamental da pior forma, que é a forma da subida dos impostos, não é a forma do crescimento da economia, para isso os senhores não contribuíram um milímetro. É foi só pela pressão fiscal e pela redução da despesa de investimento em fundos estruturais que o déficit é o que é, e por isso os parabéns são devidos ao Sr. Ministro, mas o senhor também é o campeão da desorçamentação. Porque as águas de Portugal são uma empresa, nós só temos falado muito ao longo deste orçamento do exemplo das estradas de Portugal. As águas de Portugal é tão flagrante ou mais do que das estradas de Portugal. Trata-se de uma função que na definição que o senhor faz do plano estratégico é uma função do Estado, mas exercida por uma empresa fora do orçamento, mas sob a sua tutela. E aquilo que perguntamos hoje aqui é qual é em números, não é em intenções, não é em palavras. O Sr. Ministro é muito pródigo em palavras, mas muito parco em realizações. Nós queremos saber é das realizações. Quanto é o volume financeiro que destina? É uma pergunta muito simples. Qual é o volume financeiro que destina à execução do PEASAR em 2008? É uma pergunta, não é uma consideração, não é para elaborar, não é para dizer vamos agora começar a fazer. Vai agora começar a fazer o quê, Sr. Ministro? É para isso que se vem à Assembleia responder. Sobre o relatório do Orçamento de Estado e sobre as políticas de ambiente, o Sr. Ministro começou a dizer que o Sr. Ministério era muito vasto. Depois falou do CREN e do programa que vai ser coordenado pelo Ministro da Economia, falou de reabilitação urbana para nos dizer que talvez em 2008 acabe o Polis, e falou de ambiente só sobre água e só sobre essa execução do PEASAR, sobre a qual já lhe perguntei. Mas o relatório do Orçamento de Estado, à míngua de política de ambiente, tem um conjunto de proclamações das quais eu gostava de conhecer a tradução orçamental. Porque olha-se hoje para o que é distribuído e com esta nova lógica de compartimentação das verbas por programas, é-nos retirada muito a capacidade de ir à letra fina e perceber o que é que o Sr. Ministro, para lá das palavras em que repito é sempre muito pródigo, quer efetivamente fazer. E portanto eu vou ter que lhe perguntar. E começo pela página 219 do relatório. Diz o Sr. Ministro, com vista à integração de critérios ambientais nas políticas setoriais, implementar-se-á o diploma de transposição da diretiva relativa à avaliação de efeitos e planos e programas no ambiente. Sr. Ministro, em termos orçamentais, qual é o peso da transposição da diretiva da avaliação ambiental estratégica e o que é que o Sr. Ministro vai fazer para gastar dinheiro no orçamento com isto? Vamos saber. Vai reforçar a Agência Portuguesa do Ambiente na avaliação de impacto ambiental? O que é que vai fazer? Pois é, Sr. Ministro, no domínio da gestão de resíduos, em 2008, será normalizada a coincineração popular de resíduos industriais perigosos em Cimenteira, entrarão em funcionamento os dois CIRVER, será promovida a instalação do mercado organizado dos resíduos e elaborado o plano estratégico dos resíduos industriais. A menos que tenhamos mais aqui uma das faraónicas verbas de consultoria do Ministério, eu gostava de saber qual é o custo efetivo em termos orçamentais deste parágrafo que o senhor dá destaque na primeira página do relatório do Orçamento do Estado. Sr. Presidente, volto a repetir que eu estou a fazer as perguntas de forma mais concreta possível para que faça a desigualdade de armas de um governo que deve ser questionado pelo Parlamento, falar 15 minutos e nós menos de metade, ainda assim possa resultar disto algum esclarecimento do Sr. Ministro. Depois, diz o Sr. Ministro, sobre os resíduos sólidos urbanos, que vai ser começar a implementar o CARSU, através da implementação das unidades de tratamento mecânico ou biológico, isto anaeróbia e compostagem. Muito bem. Qual é, mais uma vez, a tradução financeira, em termos de comparticipação nacional e fundos comunitários, para esta medida? Por último, e a terminar esta primeira ronda, o Sr. Presidente começou, e bem por dizer, que falar hoje de ambiente é falar de alterações climáticas. Efetivamente assim é. E à partida para um conjunto de reuniões internacionais, quando se tem a presidência da Comissão Europeia, é preciso a moral política de poder bater com a mão do peito e não ser acusado de ser feito mais. A verdade é que no dia 18 de outubro de 2007, o Sr. Presidente não foi o ano passado, nem há 6 meses, foi na mesma semana em que a presidência portuguesa e bem dinamizou um acordo sobre carbono com alguns dos mercados entre a União Europeia e alguns dos mercados voluntários dos Estados Unidos. No dia 18 de outubro de 2007, nessa mesma semana, a Comissão Europeia tomou uma decisão sobre o plano de alocação de licenças de emissão português. E disse, entre outras coisas, com todas as letras, que o Estado português não tinha suporte nem fundamento para boa parte das medidas de redução de emissões que previa no seu Programa Nacional de Alterações Climáticas e que, não estando fundamentados o recurso aos mecanismos de mercado e a capacidade interna de fazer políticas de redução de emissões, é o que diz a decisão da Comissão, que o Ministro presume que a conheça, mas se não está aqui, eu posso distribuí-la aos restantes grupos parlamentares também. E, portanto, não estando reunidas essas condições, tinha que penalizar Portugal, retirando-lhe um conjunto de licenças de emissão à indústria portuguesa. A visão transversal que este Governo tem dos problemas do ambiente é tão notável que o Sr. Ministro está sentado ao seu lado, Sr. Presidente, na semana passada, numa entrevista notável, a dizer que isso é um problema do Ministro da Economia. É um problema da economia. Repare-se, isso é um problema da economia. É um problema nosso, não é um problema de Portugal, não é um problema do ambiente, não é um problema da indústria portuguesa, não é um problema da nossa indústria de trabalho, é um problema da economia. Pois muito bem. Isso até pode ser um problema da economia, mas o problema do Sr. Ministro é que é confrontado há menos de um mês com uma decisão da Comissão que diz que um desses fantásticos planos que ele andou a fazer para depois um dia mais tarde executar, não só não está a ser executado, como não está a ser executado a tempo de dar resposta. Uma das coisas que o ano passado o Orçamento de Estado tinha previsto e para este ano também é o fundo de carbono. E a obrigação do Sr. Ministro, mais uma vez em números, pode ser que pela primeira vez o Sr. Ministro traga um número à discussão do Orçamento de Estado, é explicar-nos qual é efetivamente o plano de aquisição de licenças que vai ter o fundo de carbono no primeiro ano do cumprimento do protocolo de Kyoto. Sr. Ministro, Sr. Presidente, devo dizer-lhe que a expectativa é a de sempre, mas não desistirei de procurar ouvir algumas respostas do Sr. Ministro. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Eduardo Martins. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
O Sr. Deputado José Eduardo Martins quer respostas e vai tê-las. Quer respostas concretas, com números, e vai tê-las. Bom, mas em primeiro lugar, eu queria começar por referir que esse ar algo desdenhoso com que diz que se levaram 13 anos a fazer estratégia, e já agora obrigado pelos 3 anos, não são, mas ainda não são, mas de facto lá caminham, são absolutamente decisivos. E documentos como estes, o Sr. Deputado tem a obrigação de saber que transcendem até a relevância do Governo, porque o Sr. Deputado, quando esteve no Governo, aplicou, e muito bem, e merece ser elogiado por isso, justamente o que é azar 2000-2006, que tinha sido preparado pelo Governo anterior. Aplicou mal, aplicou com entortes, pegou no polis de forma torta, canhestra, quase fez borregar esse importante programa, mas a verdade é que pegaram e o honraram e, pelo menos, no discurso político, o mantiveram. Bom, mas vamos então aos números que o senhor deputado quer. Eu tenho dito, de facto, que ainda em 2007 se vão mobilizar verbas do fundo comunitário, dos fundos comunitários do CREA. E para que o senhor deputado fique informado, neste momento estão já transferidos para Portugal 470 milhões de euros do CREM que estão disponíveis para utilização e que já estão distribuídos com as várias autoridades de gestão, porque, como eu disse, o sistema está montado para começar a trabalhar. Mas como eu também sempre disse, e o senhor deputado procura contrariar, aliás, o senhor deputado defendeu de tal modo a ultrance a ideia de que havia atraso, que agora, apesar de toda a gente dizer o contrário, apesar de dos comissários dizerem o contrário, do Presidente da Comissão Europeia dizer o contrário, o senhor deputado, para não perder a face, continua a dizer que há atraso. Portugal é dos primeiros países a operacionalizar o seu crédito. E o senhor deputado continua a dizer que há atraso. Pois bem, candidaturas aprovadas em 2007, e vamos tê-las, podem apresentar despesas desde janeiro de 2007. Isso é verdade. E em 2008, julgamos que será utilizado aproximadamente 10% do crédito. Essa é a previsão que é feita. O senhor deputado diz também, mas como é que isto se reflete no orçamento? Bom, só uma leitura desatenta do orçamento pode levar a uma pergunta desse género. Porque é a própria estrutura do Orçamento de Estado que reflete, pela primeira vez, de uma forma que me parece exemplar, a realidade do CREM. Eu recordo que foram criados novos programas no PIDAC, o programa 30 ao programa 40, portanto 11 novos programas, que cobrem exatamente todos os programas operacionais. A partir do acompanhamento desses programas, pode ter uma noção clara da forma como o CREM está a ser utilizado. E mais, existem disposições da lei do orçamento, algumas perdidas naquele calhamaço grande. Se o seu deputado tivesse dado ao trabalho de ler, uma vez que está interessado nestas áreas, com certeza teria encontrado que são mecanismos de flexibilidade para a utilização dos dinheiros comunitários, especialmente dirigido a esses programas 30 a 40, esses 11 programas 30 a 40, que estão previstos e que vão ser geridos com um enquadramento próprio de grande flexibilidade. Mas o senhor deputado quer ainda mais números, e nós mais números lhe damos. O senhor deputado queria saber quanto de fundos comunitários é que o PEASAR vai utilizar. Pois bem, é exatamente isso que eu, logo que localizo a nota, lhe digo. É muito fácil, da ordem dos 700 milhões de euros de investimento total no quadro das Águas de Portugal, porque há investimentos das intermunicipais e dos municipais. 600 milhões de euros na generalidade dos sistemas, 59 milhões de euros na EPAL e 23 milhões de euros na RECILIS e na Trevo Oeste, justamente no quadro do ENEAPAI. E já agora, isto juntam 122 no quadro dos resíduos, já que vem à baila, na EGF e, portanto, também despesa das Águas de Portugal, num total de 800 milhões de euros. Os números.
Senhores deputados, eu podia... Senhores deputados, eu pedia silêncio. E, naturalmente, quando alguém estivesse usando a palavra que não fosse interrompido, seja ele o senhor ministro, seja qualquer senhor deputado, e o senhor ministro vai responder e vai, novamente, replicar com os números concretos que o senhor deputado solicitou.
No total, as Águas de Portugal vão utilizar da ordem dos 800 milhões de euros, não de fundos, mas de despesa total, sendo que 680 são na área das águas e águas residuais, e 120, ou da ordem dos 120, na área dos resíduos. Depois, o seu deputado encontra espaço para afirmações que, desculpe que diga, mas me parecem totalmente demagógicas, perguntando, a remuneração ambiental estratégica, importantíssima, onde está o dinheiro para isso? Bom, e cita um conjunto de outras áreas. Foi em situação orçamental, o que se vai fazer? Bom, o senhor deputado sabe tão bem, ou melhor que eu, que muitas destas tarefas, que são tarefas de magna importância no Ministério do Ambiente, são tarefas de natureza regulatória, de natureza ordenadora. E, portanto, é a estrutura da casa que os faz. O orçamento de funcionamento é normalmente quem cobre isso. Pois bem, o orçamento de funcionamento do Ministério, total, é da ordem dos 430 milhões de euros. Aliás, manter-se estável, relativamente estável, relativamente a 2007, com uma grande diferença. É que, com este orçamento, apesar de ele ser estável, estamos a fazer mais. E uma das coisas que estamos a fazer mais, e isto diz diretamente respeito, é a saldar a dívida que encontramos à Caixa Geral de Aposentações, por parte de vários organismos deste Ministério. Em 2005, era da ordem dos 10 milhões de euros a dívida à Caixa Geral de Aposentações, nomeadamente por parte das CCDR e do Instituto de Conservação da Natureza. Porquê? Porque há uma lei de 2003 que diz que esses organismos devem fazer transferências para a Caixa Geral de Aposentações. Qual foi a prática do Governo? Fazer a lei, mas não a aplicar. Qual é a nossa prática? Aplicar pagando as dívidas que recebemos e amortizando o passivo que recebemos de governos anteriores. Pela primeira vez este ano estão inscritas verbas para esse fim e temos vindo a fazer um esforço num quadro que todos sabemos é de grande contenção para amortizar esse passivo que nos foi legado. Está em vias de ser amortizado e este ano, pela primeira vez, há qualquer coisa como 5,4 milhões de euros inscritos para isso. Além de que não existe qualquer déficit nas remunerações certas e permanentes. Quando o Sr. Deputado pergunta como são conduzidas essas políticas e qual a sua incidência orçamental, pois bem, tem aqui a resposta, é com grande eficácia, através do funcionamento do Ministério, nomeadamente, ou especialmente neste caso, através do seu orçamento de funcionamento. Há alterações climáticas, Sr. Deputado, ainda bem que fala dessa área. Porque se há uma área onde este Governo se regozija pelas realizações que tem conseguido, e tem conseguido no plano nacional e no plano europeu, e hoje temos pesadas responsabilidades no quadro europeu, é precisamente a área das alterações climáticas. O envolvimento de Portugal no processo negocial de Bali é intensíssimo. Fizemos aprovar no último Conselho de Ministros de Ambiente as conclusões do Conselho, dando à presidência do Conselho da União Europeia um mandato claro para Bali. Lançámos iniciativas novas e inovadoras, como o ICAP, com relevância, aliás, que ultrapassa a União Europeia, embora ponham a União Europeia na vanguarda desse processo, que foi uma realização de primeira importância, onde estiveram presentes vários ministros europeus. Sr. Deputado, desculpe, sou eu que estou no uso da palavra ou é o Sr. Deputado? Qual de nós é que está no uso da palavra?
Sr. Ministro, agradeço que
espero pela sua vez. Muito bem. Portanto, o ICAP trouxe a Portugal governadores dos Estados Unidos, governadores do Canadá, políticos da Nova Zelândia, políticos de países europeus não comunitários para lançar as bases do mercado global de carbono. Mas em casa também estamos a fazer o trabalho de casa. Em casa aprovámos um PNAC Resisto, e em 2008 isso vai ser aprofundado, estamos a rever e a reforçar os mecanismos de monitorização. O penal que o Sr. Deputado referiu foi aprovado pela Comissão Europeia, embora sujeito a um corte de 3%, e já agora dá-me a oportunidade, e agradeço-lhe por isso, de esclarecer as minhas palavras quando digo que a questão é da economia. O que eu quero dizer é que isso tem que ser discutido e visto, como é óbvio, também com a economia. E porquê? Porque, naturalmente. E porquê? Porque, de um ponto de vista ambiental, uma tonelada de carbono é uma tonelada de carbono. Onde é como é que se gera a repartição da carga pelos vários setores da economia, eu não tenho dúvida nenhuma em afirmá-lo, que o Ministério da Economia tem uma palavra a dizer. Não temos um conceito de Ministério do Ambiente prepotente, ditando as regras, como que querendo substituir-se a um Conselho de Ministros e ditando as regras para todos. Nós harmonizamos com cada um dos setores as medidas a tomar. E, portanto, quando se trata de fazer cortes nas licenças de emissão e esses cortes incidem sobre o tecido produtivo, é com o Ministério da Economia que o fazemos e que o fizemos. Está para ir a Conselho de Ministros a muito curto prazo e isso será clarificado. Não sei se ultrapassei o meu tempo.
Queria dizer mais alguma coisa?
Há áreas onde os secretários de Estado poderiam complementar, mas eu vou esperar então
Muito obrigado, Sr. Ministro. Eu faço aqui um apelo neste momento aos senhores deputados para respeitarem o orador que estiver, de facto, a intervir. De outra forma, instala-se a confusão e ninguém se entende. E, portanto, eu compreendo que haja alguma emotividade Há um calor no debate, aliás ele é saudável, mas é preciso naturalmente respeitar quem está no uso de palavra, de outra forma ninguém se entende. E com isso eu solicitava que agora houvesse um escrupuloso respeito desta da organização dos trabalhos, respeitando concretamente quem está de facto a intervir. O Sr. Ministro queria usar a palavra para... O Sr. Ministro está à vontade. Vamos então dar seguimento ao debate e tem neste momento inscrito para usar a palavra o Sr. Deputado Renato Sampaio do Partido Socialista. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria cumprimentar o Sr. Presidente, Sr. Ministro e os membros do Governo e queria dizer ao Sr. Presidente que nós procuraremos ser escrupulosos no uso do nosso tempo e vamos dividir a nossa intervenção em duas partes, a minha própria e a da deputada João Vítor Ladeira. Eu queria começar por dizer o seguinte: o deputado José Eduardo Martins veio aqui ler algumas partes do relatório sobre o orçamento, disse zero e só se limitou a ler algumas partes do relatório e até evocar alguns atrasos em algumas situações. Nós percebemos bem essa evocação desses atrasos, que é exatamente para encobrir a paralisia em que eles deixaram o Ministério do Ambiente quando saíram do governo, do qual ele era próprio responsável, incluindo o próprio CREN. E, portanto, a paralisia foi total e, portanto, agora, para tentar demonstrar e tentar encobrir essa paralisia, invoca permanentemente os atrasos. Eu gostaria, Sr. Ministro, de dizer sobre esta matéria o seguinte, e que o Sr. Ministro depois concretizasse melhor algumas das áreas que eu vou abordar. Nós percebemos que o Ministério do Ambiente hoje é um Ministério transversal a várias políticas, e várias políticas têm a ver com outros Ministérios. E o que significa é que o bom diálogo, a boa relação que existe em todo o Governo permite ao Ministério do Ambiente implementar um conjunto de políticas em simultâneo com outros Ministérios, nomeadamente o Ministério da Economia, o Ministério da Agricultura, o Ministério dos Transportes. Isso demonstra bem a transversalidade da função deste Ministério, o que muitas vezes isso também não se reflete com clareza e nem pode se refletir em números no orçamento do Estado, porque são políticas e não são exclusivamente números. Isto tem a ver, obviamente, com uma outra área, que é o problema de hoje, o modelo que está para implementar um conjunto de políticas, nomeadamente a questão do PESAR e o instrumento que é as águas de Portugal, e por isso é que hoje, apesar de tudo, apesar da paralisia em que nos governos anteriores o Ministério do Ambiente esteve, votou este programa, significa que apesar disso nós temos hoje melhores índices, quer no abastecimento público de água e água com qualidade, quer no próprio tratamento das águas residuais. Isso deve-se exatamente ao modelo das águas de Portugal, que conseguiram implementar no terreno este projeto. Mas há áreas, Sr. Ministro, como a reabilitação urbana. E eu hoje percebo que a política deste Governo não é a política do subsídio, como era no passado, é mais a política do incentivo a que a reabilitação urbana seja feita. Eu gostava, Sr. Ministro, de... Há áreas aqui na reabilitação urbana, o programa Polis está praticamente no seu fim, felizmente que nós conseguimos, apesar de tudo, recuperar aquilo que outros paralisaram exatamente neste programa, mas gostava de que o Sr. Ministro, em relação às Cerus e aos bairros críticos, que é exatamente também que tem a ver com a vertente social deste Governo, a política em relação aos bairros críticos, que é para nós fundamental, não só no combate à própria exclusão social e também à reabilitação urbana. Também gostaria que o Sr. Ministro, que sobre a política e quais são os instrumentos que hoje, todos os instrumentos que o Ministério tem nesta área da reabilitação urbana, que complementam e são complementares à lei das finanças locais, quer os incentivos, quer a própria, outros instrumentos orçamentais, que concretizasse melhor, Sr. Ministro, essa área. E, como não quero passar o tempo, fico-me por aqui e, se o Sr. Presidente autorizar, a deputada João Vítor Ladeira, colocaria também uma questão ao Sr. Ministro. Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente Sampaio. Tenho a sua palavra, Sr. Deputada João Vítor Ladeira.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar todos os presentes e centrar a minha intervenção fundamentalmente nas questões relacionadas com a zona costeira. a zona costeira, por ser um recurso excepcional e precioso para o desenvolvimento do país, merece uma atenção naturalmente especial. O desafio para a zona costeira centra-se, nomeadamente, na implementação de uma gestão integrada para o litoral que consiga compatibilizar e com preocupações quer ambientais, quer económicas, quer sociais e quer culturais. E este governo tem vindo a desenvolver um conjunto de instrumentos de ordenamento do território na área da zona costeira, nomeadamente os POCs, que revelam exatamente este caminho e esta postura por parte deste governo. Facto que não aconteceu no tempo do governo do PSD e que, sejamos claros, o Sr. Deputado José Eduardo Martins parece que já se ausentou da sala, não sei se ausentou, mas gostaria de sublinhar a atitude do governo do PSD, a qual ele teve responsabilidades diretas, em que o trabalho de implementação dos POCs, que eram estratégicos para a gestão da zona costeira, foi desenvolvido até ao ano 2002, Sr. Deputado Eduardo Martins, mas foi interrompido porque não houve capacidade por parte do programa Finisterra para dar continuidade a esta tarefa, o que veio agravar naturalmente os problemas gravíssimos que já tínhamos na zona costeira. Isto demonstra efetivamente que havia muitas palavras, mas poucas ações. Hoje há, porventura, menos palavras, mas mais ações. Por isso quero sublinhar positivamente que Portugal, neste momento, conta com um conjunto de instrumentos de ordenamento do território que permite que não aconteça aquilo que recentemente está a acontecer em Espanha. Em Espanha, e se todos estivermos aqui, seguimos com atenção a problemática da zona costeira espanhola, que no seu plano de intervenção para a zona costeira vem referir um conjunto de intervenções e demolições que são necessárias fazer. Ora bem, Portugal já está mais avançado porque tem instrumentos de ordenamento do território que não permitem a construção até 200 metros da linha de costa e mais. O Protalgarve é desse exemplo que proíbe construções residenciais na faixa dos 500 metros da linha de costa. Portanto, acho que merece este governo e a política deste governo um sublinhar extremamente positivo naquilo a que se refere precisamente à gestão criteriosa, mas acima responsável do litoral. Dizer-vos também, Senhor Ministro, que foi com agrado que eu verifiquei que das 8 prioridades políticas para concretizar para 2008, o litoral é a primeira, com 21,4 milhões de euros, e aqui aproveitava para lhe colocar a primeira pergunta, que tem a ver com o quadro de referência estratégico. Naturalmente, a possibilidade de intervenção no litoral ganha um novo impulso com o quadro de referência estratégico. Gostaria de saber quais são os valores para o litoral que pode apertar o quadro de referência estratégico. E aqui também um recado para o Sr. Deputado José Eduardo Martins. É que está aqui, eu terei, peço ao Sr. Rua para tirar cópia deste artigo, desta notícia que veio 17 de outubro, onde refere que a Espanha está bem mais atrasada relativamente ao CREANA e que no Porto, em junho, Durão Barroso fez questão de saudar o país, que é Portugal, pelos vistos, pelo facto do CREANA ter sido dos primeiros a ser aprovados, contrariando algumas vozes no seio do seu próprio partido, que é o PSD. Portanto, eu agradecia que fosse retirado esta cópia e entregar ao Sr. Deputado José Eduardo Martins. Nesse sentido, primeira questão está colocada, querendo que valores. Segundo, também que falasse um pouco, porque o tempo já vai longo, nos projetos integrados previstos para a zona costeira portuguesa, que consegue compatibilizar a defesa dos valores naturais com as atividades económicas e com a qualificação das frentes ribeirinhas. E isso é determinante como alavancador da nossa economia. Depois também, a terceira e última pergunta, Sr. Ministro, qual é o seu pensamento sobre a possibilidade de integrar as zonas de administração portuária, militar e dos sistemas lagunares e dos estuários na gestão de integrada das zonas costeiras? Qual é o seu pensamento nesta área específica? Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Júlia Ladeira. E para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Renato Sampaio, Jurita Ladeira. Dá-me a oportunidade de mencionar alguns aspectos que são particularmente importantes na leitura que se pode fazer do Orçamento 2008 e da relevância da atividade do Ministério. O Sr. Deputado Renato Sampaio pôs em evidência a natureza muito transversal que este Ministério tem e o facto da sua política nem sempre ser uma política assumida, digamos assim, numa perspectiva setorial do Ministério isoladamente, mas a consecução dessa política refletir-se necessariamente na articulação que faz com muitos Ministérios. Eu atrever-me-ia a dizer que, no limite, praticamente com todos os Ministérios, mas seguramente mais com aqueles que estão mais ligados às atividades produtivas, como é a economia, como é a agricultura, como são os Ministérios responsáveis pelos transportes, pela energia, como é natural. Bom, esse é um dado importante, porque uma leitura transversal do orçamento deveria ter em conta aquilo que esses Ministérios também carreiam ou trazem para o setor do ambiente globalmente. É claro que esse é um exercício muito complexo, que é difícil, seguramente, de fazer, mas que, em alguns casos, pode ser feito, concretamente no caso do crédito. E para lhe dar um exemplo que me parece expressivo, o CREN obriga-nos a fazer o chamado exercício do earmarking, ou seja, todas as despesas previstas no CREN têm que ter, digamos, estar, por assim dizer, carimbadas, se de alguma forma contribuem para a Estratégia de Lisboa, que contempla, a Estratégia de Lisboa Revista, que contempla amplamente as áreas do ambiente. Pois bem, para lhe dar uma ordem de grandeza, em 2008, no quadro do CREN, aquilo que está previsto é qualquer coisa da ordem de despesa total da ordem dos 400 milhões de euros com relevância direta para as questões do ambiente, dos quais corresponde a qualquer coisa da ordem dos 284 milhões de euros de FEDER. E isto distribui-se como? Bom, de norte a sul do país e por todos os ministérios, só que aqui o dinheiro como que leva uma espécie de carimbo, o tal earmarking, e portanto é possível fazer esta leitura transversal das verbas envolvidas. Mas há muitas outras verbas relevantes para a política do ambiente que não passam necessariamente do Ministério do Ambiente. Para dar um exemplo eloquente, que aliás referi de passagem, o Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico. Pois bem, o Ministério do Ambiente tem um papel decisivo porque, enquanto autoridade de água, no caso concreto o INAG, tem a responsabilidade das concessões e do acompanhamento de todo o processo e da abertura dos concursos. Prevêem-se, no quadro desse Plano Nacional de Barragens, investimentos entre 1.000 a 2.000 milhões de euros. São investimentos extraordinariamente significativos. Qual reflete-se no orçamento? Bom, reflete-se um pouco no orçamento de funcionamento do INAG, mas não mais do que isto. É este papel catalisador que a administração pública, que os serviços centrais devem ter na economia e na sociedade, que aparece aqui, expresso de uma forma extraordinariamente eloquente. É a iniciativa, é o ordenamento dos mercados, dos setores, que permite depois a atração de investimento privado ao serviço, naturalmente, de desígnios públicos. Mas podia-lhe dar outros exemplos. Há bocado falei nas atividades concretas das Águas de Portugal, que prevê uma despesa total da ordem dos 800 milhões de euros. Podia falar, o senhor deputado pediu alguns dados sobre as CERUs. Pois bem, está previsto no orçamento de 2008 47 milhões de euros de apoio às sociedades de reabilitação urbana. Está previsto em 2008 27 milhões de euros do orçamento para reabilitação de bairros críticos. Mais uma vez aqui, e nesta área, o Ministério procura ter um papel catalisador. Eu devo dizer que há alguns meses atrás foi assinado com o Banco Europeu de Investimentos um empréstimo de 200 milhões de euros ao IRU, que eu próprio e o Ministro das Finanças tivemos a oportunidade de homologar, sendo que essas verbas servem para potenciar, sobretudo, a atividade das CERUs, também para a reabilitação de bairros sociais ligados, mas sobretudo para potenciar a ação das CERUs, porque esses empréstimos, em condições absolutamente inultrapassáveis, do ponto de vista do seu regime financeiro, podem ser passadas para as CERUs, para as câmaras municipais ou mesmo para investidores que façam ou que apresentem projetos relevantes nesta área. Portanto, aqui está o Ministério a funcionar como um pivô que desencadeia depois a ação da sociedade. A senhora deputada Júlia da Ladeira dá-me a oportunidade de me referir a uma área de grande prioridade, como aliás referiu, e bem, para o nosso Ministério, que é a área do litoral. Bom, e referiu alguns dos elementos mais importantes, ou desde logo referiu alguns dos elementos mais importantes da política que prosseguimos. Devo recordar que aí também temos um documento estratégico que foi apresentado em finais de dezembro de 2006, se a memória não me falha, o Litoral 2007-2013. E é essa a nossa guia de orientação. Pois bem, em primeiro lugar, a implementação dos POCs, os Planos de Ordenamento da Orla Costeira. Atribuímos-lhes grande importância. E cada vez mais importância. E o caso que referiu de Espanha é absolutamente eloquente. Se há diferenças que nos devemos regozijar, é do facto de Portugal dispor de instrumentos de gestão do território, nomeadamente os Planos de Ordenamento da Orla Costeira, que hoje, para um observador atento e imparcial, já fazem a diferença. A nossa costa, o nosso litoral, no que diz respeito ao ordenamento das praias, aos acessos, aos equipamentos, deu passos extraordinariamente significativos. Em articulação com as câmaras municipais, como deve ser, mas são os POCs que organizam esse processo de requalificação do litoral. Infelizmente, o nosso país é pródigo em fazer planos, menos pródigo em execução, e, portanto, aí a nossa preocupação tem sido exatamente a execução. E é por isso que nos temos regido. Falou, e bem, em 21,4 milhões de euros de investimento previsto diretamente no orçamento para intervenções na área do litoral. Em primeiro lugar, a implementação dos POCs, dando naturalmente prioridade às situações de maior gravidade e maior urgência. A semana passada estivemos em Ovar, onde justamente anunciámos aquilo que vai ser já uma candidatura do CREMS a 2007. É pena que o Sr. Deputado José Eduardo Martins já não esteja aqui, porque esse é um exemplo de uma candidatura já para 2007, que vai... Com certeza. Que vai ser utilizado para a proteção de toda a zona dos Muris, nomeadamente da Lagoa de Paramos, ou Barrinha dos Muris, até Sul, à Praia do Furador, e Cortegaço, para não faltar a palavra Cortegaço, Cortegaço e Furador, toda essa frente de praia que vai ser reforçada com um programa já previsto no CREN. Mas o CREN é, de facto, atrever-me a usar a expressão, generoso em termos de litoral, como não podia deixar de ser. No ambiente, essa é uma área prioritária, por isso também aí fizemos um exercício de planeamento estratégico importante. O Fundo de Coesão prevê 200 milhões de euros para utilizar na defesa da costa, a que somam verbas do FEDER, nos vários POs regionais, que no seu conjunto andam perto dos 300 milhões de euros de fundos comunitários, correspondendo a qualquer coisa entre 300 e 400 milhões de euros de investimento total a realizar no litoral, no quadro do CREN, e a começar já em 2007, como eu disse, com esse caso que vai à frente, esse caso pioneiro, no sentido em que é o primeiro, já para a área de Tomar, de Ovar. A senhora deputada referiu o caso de Espanha e tem vindo a lume notícias muito interessantes sobre o que está a acontecer em Espanha. São para nós grandes lições, porque são para nós mais uma vez a confirmação de que é melhor prevenir do que remediar. Espanha hoje prevê 5 mil milhões de euros para quê? Para demolir edifícios que estão aonde? Isto é da Bismarck, nas praias, a menos de 100 metros da linha de praia-mar. Em Portugal, felizmente, não temos situações dessa gravidade e, mesmo assim, estamos empenhados em melhorar essa situação. Os POCs que eu já referi desempenham um papel essencial, mas atenção aos PROCs. o PROD do Algarve contém, de forma muito afirmativa, a construção a menos de 500 metros do litoral. Aliás, o POOC Burgal Vila Moura vai ser revisto justamente para contemplar, entre outras, esta disposição do PROD. E mais, como sabem, temos em preparação os PRODs de praticamente o país todo, exceto a área metropolitana de Lisboa, e naturalmente a questão do litoral vai também aí ser refletida e também vai ser ou vão ser aí incluídas disposições que contenham a construção junto ao litoral. Entendemos que o litoral é de tal modo importante para o nosso país, quer em termos da proteção, da conservação da natureza. E recordo a propósito que o lançamento de áreas protegidas marinhas está em curso e temos lhe dado grande impulso e constitui uma das prioridades da política de conservação da natureza. Esse é o valor ecológico ambiental do litoral. E paisagístico também, que não é de sumenos importância. Mas, naturalmente, o litoral é também extraordinariamente importante de um ponto de vista económico. E ninguém se atreveria a negá-lo. Por isso, existem tantas pressões sobre o litoral e, portanto, a complexidade de gestão do litoral é tão grande. Pois bem, entendemos lançar três grandes projetos de gestão integrada de grandes zonas do litoral que, pela sua natureza, pela relevância dos problemas ou pela sua, digamos, exemplaridade, entendemos que para já deveriam ser três, sublinhando justamente essa natureza de exemplaridade, a que chamamos, talvez um pouco abusivamente, os polis do litoral. Há três em estádio diferente de desenvolvimento. Em primeiro lugar, o da Ria Formosa, no Algarve. Ninguém nega a importância dessa extraordinária zona, ainda nega a sua importância ecológica, aliás é um parque natural, com tudo o que isso significa, mas também o facto de estar no centro de uma das nossas principais, se não a principal, no continente seguramente a principal zona turística do país, a Ria Formosa, a outra a Ria de Aveiro e finalmente a terceira o litoral norte do Esposende a Caminha. No primeiro caso, temos um plano estratégico de intervenção praticamente concluído, falta fechá-lo com as câmaras municipais que participaram muito no seu processo de elaboração, mas falta, digamos, fechar o acordo com as câmaras municipais e partir para a ação. No caso do litoral norte, Esposende Caminha, foram as câmaras municipais, uma associação de municípios, que teve a iniciativa, aliás, foi digamos, estimulada por mim para o fazer, de preparar um plano de intervenção para toda essa zona e o apresentar. Há coisa de umas duas, três semanas, estivemos em Viana do Castelo a assistir à primeira apresentação e uma discussão informal, uma reunião de trabalho, diria assim, com as câmaras municipais para discutir a primeira versão desse plano de intervenção para o litoral norte. Finalmente, a Ria de Aveiro, temos neste momento em preparação o despacho que devo assinar hoje ou amanhã, lançando a preparação do plano de intervenção para a Ria de Aveiro, onde vai também ter lugar um desses polis, isto é, projetos integrados para a reabilitação urbana. Muito obrigado, Leo.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para usar da palavra, tem o deputado Eugénio Rosa, que repartirá o tempo com o deputado Miguel Tiago, do Partido Comunista Português. Tenha falado, deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu vou começar já a entrar nas perguntas concretas. Gostaria de colocar o Sr. Ministro e depois também faço um apelo ao Sr. Ministro para responder concretamente. Eu gostaria de colocar problemas ligados ao desenvolvimento regional, que na sua intervenção, a meu ver, mereceu pouca atenção, e relativamente ao CREM, que é aquilo em que dedicou mais tempo. Em relação ao desenvolvimento regional, eu tenho aqui à minha frente alguns dados do INE que me parecem extremamente importantes, que dizem respeito para esta questão, que dizem respeito ao poder de compra que conseguiu. E uma das coisas que nós constatamos é as grandes desigualdades que continuam a existir em Portugal. Por exemplo, entre a região mais desenvolvida e a região com menos poder de compra, mais para o poder que houve naturalmente Lisboa, o poder de compra por habitante é 2,5 vezes superior ao poder de compra conseguido. Portanto, há graves, continuam a existir graves desigualdades de condições de vida entre os portugueses, de acordo com as regiões em que vivem. Se nós agora cruzarmos esta informação com uma outra que me parece que já diz respeito ao orçamento e que é a distribuição do PIDAC por distritos, nós constatamos que é precisamente nos distritos menos desenvolvidos onde se verificou que quebras no PIDAC maiores. Basta dizer que entre 2005 e 2008, portanto, durante o governo em que o Sr. Ministro pertence, Aveiro teve uma quebra de 75%, Braga de 66%, etc. Portanto, nota-se que os distritos do interior, aqueles que têm menor em que o poder de compra da população é mais baixo, são precisamente aqueles que são merecedores do parte do governo menor atenção. Mesmo se nós passarmos esta comparação anos e passarmos para a evolução da estrutura, como é que a partir da estrutura dentro do PIDAC, porque a outra análise poderá informar de algumas incorreções, nós constatamos, por exemplo, o Distrito de Braga, que em 2002 recebia cerca de 4,6% do PIDAC, que em 2008 vai receber apenas 1,7% do PIDAC. Portanto, perante estes dados, a primeira conclusão que se tira, precisamente parece que o Governo não tem qualquer plano ou qualquer política de desenvolvimento regional com o objetivo de aproximar, portanto, as condições de vida das diferentes regiões. São os números que dizem, e as palavras não são suficientes. Agora, eu gostava de passar ao CREN. Porque em relação ao CREN, colocam-se também alguns perigos do agravamento desta situação. Como o Sr. Ministro sabe, existem no CREN existem três programas operacionais temáticos, que são a competitividade, o potencial humano e a valorização do território, que concentram a grande parte dos fundos. Basta dizer-se, em relação aos fundos comunitários, estes três grandes programas concentram cerca de 65% de todos os fundos comunitários e 72% dos fundos totais, quer nacionais, quer comunitários. E a questão que, estando apenas descentralizado ou regionalizado, em programas regionais, os 5 programas regionais, apenas 27% dos fundos comunitários. A questão que lhe coloco é esta, Sr. Ministro. Em relação à maior parte dos fundos que se encontram concentrados nos programas temáticos, vai haver uma gestão centralizada, onde há uma descentralização, de facto, é a nível dos fundos, dos programas operacionais regionais. Por outro lado, se nós olharmos, contrariamente ao que se afirma aqui até no relatório do orçamento, se nós olharmos para os objetivos estratégicos que foram definidos para esses fundos temáticos, onde está a maior parte, o bolo maior do CREN, nós constatamos que os objetivos, eu tenho aqui os objetivos estratégicos com o potencial humano, mas são iguais para todos, que é concentração de apoio, seletividade dos investimentos, sustentabilidade financeira das atuações. A primeira questão que lhe quero colocar, Sr. Ministro, é como é que isso se coaduna com a afirmação constante do relatório e com o constante também da estrutura empresarial portuguesa, onde 99,3% das empresas têm menos de 49 trabalhadores. Sabendo que, de acordo com a informação que nós temos, que os programas temáticos vão fundamentalmente apoiar as médias das grandes empresas e que cabe aos programas regionais apoiar fundamentalmente as micro e pequenas empresas, como é que se afirma no relatório que 60% de todos os apoios vai ser precisamente para este ramo mais numeroso das empresas? Outra questão que eu coloco é esta. Eu ouvi muitas vezes o Governo dizer, ou representantes do Governo dizer, que iam acabar com aquilo que chamavam, um bocado até assintosamente, a política do regador. aplicador relator é a multiplicação de pequenos apoios, porque diziam que, efetivamente, isso não tinha efeito, não era sustentável, não tinha resultado. Como é que se articula essa, e que está aqui, está inserida no, nos objetivos estratégicos, como é que isso se articula com esta estrutura empresarial, porque isto não vai agravar ainda mais as desigualdades entre pequenas e grandes empresas, não vai agravar ainda as desigualdades entre as diferentes regiões do país. Para terminar, Sr. Ministro, gostava de dar um dado que é um bocado diferente da que a da afirmação que fez. As comissões de acompanhamento, que eu é que pertenço, quando estou fora da Assembleia, estou numa delas, estou na da potencial humano, têm um papel que estão a ser tremendamente subvalorizado. Vou-lhe dar um exemplo. Sr. Ministro, eu gostava de dar um dado para que depois me responder. Como é que se pode fazer um acompanhamento? Sr. Ministro, como é que se pode fazer, como é que uma comissão pode fazer, de acompanhamento, pode fazer qualquer acompanhamento com uma reunião de 3 horas por ano? Por exemplo, aqui no regulamento interno do potencial humano, temos apenas uma reunião por ano de 3 horas. Como é que se pode fazer qualquer acompanhamento? Eu penso que isto foi uma orientação dada para todas as comissões de acompanhamento. Relativamente à execução, Sr. Ministro, só lhe lembro isto, eu tenho aqui o cronograma que foi enviado para Bruxelas sobre a repartição dos fundos, da aplicação dos fundos comunitários por anos, davam a média de 2.700 milhões de euros por ano. Em 2007, de acordo com os dados do Sr. Ministro, apenas vão ser utilizados 470 milhões, no momento de eles receber. Em 2008, o Sr. Ministro disse que ia-se utilizar apenas 10%. 10% corresponde a 2.550. Está previsto 2.716. Portanto, à partida, ainda não entramos em 2008, o Sr. Ministro está a dizer que 600 milhões de euros do que fazia parte do programa não vai ser utilizado. Deixo isto e gostava uma resposta a isto.
Muito obrigado, Secretário-Geral. Sr. Deputado Miguel Tiago. Muito obrigado, Sr. Presidente. Tentarei ser breve, antes de mais, claro, cumprimentar os senhores membros do Governo e os deputados presentes. Sr. Ministro, há uma questão que não podemos deixar passar em claro e que se prende com as suas últimas declarações à comunicação social e que tem a ver, como sabe, já deve estar a calcular o que é que me refiro, privatização da água. O Sr. Ministro anunciou várias vezes que não privatizaria uma gota de água, depois já dizia que de baixo para cima acabaria por privatizá-la toda, e agora começa, de facto, o ciclo das privatizações com a entrega da Aquapor, na sua totalidade, a uma empresa privada. Isto são as palavras... A venda, pois, claro, a venda. Também era melhor, não é? Também era melhor. De qualquer das formas, Sr. Ministro, deixar também aqui duas ou três questões relativamente às águas. Como é que vai agora, após ter, através da Águas de Portugal, entrado no controlo de um conjunto de sistemas, sempre sob a salvaguarda de que, sendo o Estado o detentor da Águas de Portugal, da holding, não haveria a intromissão dos privados? Como vai agora responder a estas autarquias, a estes sistemas, quando também anuncia, ao mesmo tempo que a privatização da Aquapor, a dispersão em bolsa para um futuro próximo da Águas de Portugal. Aliás, o Presidente da Águas de Portugal já anunciou essa decisão do Governo, mas o Sr. Ministro diz que não é para esta legislatura, será provavelmente para a próxima. Mas portanto, o PEASAR também é bastante claro com a entrega em baixa, a entrega do abastecimento aos privados, e portanto a estratégia é muito clara, é de privatizar de baixo para cima, como se referiu o Sr. Ministro, até chegar à totalidade da Águas de Portugal. Sobre as questões da conservação da natureza, registamos que escassas ou nenhumas foram as palavras na sua intervenção inicial sobre a proteção da natureza e a conservação da natureza, sendo ainda assim, julgamos, uma área que o Governo também reputa de bastante importante. O que verificamos é que, se acumularmos os cortes, nomeadamente do ICN, agora ICNB, desde 2006 para até hoje, acumula-se já um total de cortes acima dos 20% no orçamento do ICNB. As perguntas que lhe coloco, Sr. Ministro, são simples. Como conciliar as necessidades e a missão do ICNB, nomeadamente até no quadro da sua reestruturação, com
estes cortes orçamentais e com a incapacidade manifesta e conhecida do ICMB, inclusivamente, de levar a cabo as suas tarefas mais básicas, como as do conhecimento do território, e nomeadamente na área da cartografia, que continua a ser exigida às autarquias, que faça, por exemplo, a cartografia da Rede Natura 2000. Já na altura, o Sr. Ministro disse que esta era uma tarefa das autarquias. Quando confrontámos com aquilo a primeira vez, já verificámos que não é uma tarefa do ICNB a cartografia da Rede Natura 2000 e continua por fazer a cartografia da Rede Natura 2000, tal como muita outra parte do cadastro nacional que é necessário para o conhecimento mínimo do território. Mesmo para terminar, embora houvesse muito mais questões a colocar, mas há uma questão que não pode passar em classe, Sr. Ministro, que é do incentivo ao arrendamento por jovens, extinto pelo seu governo, orgulhosamente extinto, ao que parece, e substituído por um tal de Porta 65 Jovem. A questão central é que, neste momento em que mudei a entrada em vigor do Porta 65 Jovem e a extinção do incentivo ao arrendamento de jovens, por jovens, não há nada. Portanto, os jovens, neste momento, não têm qualquer forma de se candidatar a nenhum destes apoios. Um porque foi extinto, o outro porque não está em vigor. Esta é uma das questões, mas a questão maior é mesmo a do financiamento e a do valor dos apoios. É que o INH, através do Ministério das Finanças, dispunha em 2005-2006 cerca acima de 50 milhões de euros para o apoio ao incentivo ao arrendamento por jovens. Aliás, para o incentivo ao arrendamento por jovens. Atualmente, há uma verba de 32 milhões para todas as missões do Porta 65, que, como sabe, não é um apoio exclusivamente para jovens. Portanto, o Porta 65 também no arrendamento urbano terá um papel, segundo o Governo, de apoio a outras camadas da população. Portanto, como é que um apoio que era de 5 anos, é certo, e agora passa para 3, de forma decrescente, como sabemos. Mas como é que um apoio que contava com 52 milhões só para o apoio aos jovens, agora tem 32 milhões para todas as áreas que deve cobrir? Portanto, isto, Sr. Ministro, era bom que explicasse qual vai ser, objetivamente, em cada apoio, para cada jovem, a diminuição concreta. Se um jovem antes tinha direito a usufruir de 250 euros de apoio do Estado para o arrendamento, quanto vai ter agora? E antes era sob o IAS durante 5 anos, e quanto vai ser agora? Eram estas questões que, mais até do que os 52 milhões, os 32 milhões, eram estas que importava nós conhecermos.
Muito obrigado, Sr. Deputado Miguel Tiago. Tenho a palavra o Sr. Ministro para responder.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Começo por responder naturalmente ao Sr. Deputado Eugênio Rosa. A quem começo por dizer que, como eu, partilhamos, naturalmente, preocupações relativamente às assimetrias. Assimetrias que se exprimem nos indicadores de desenvolvimento, naturalmente, mas assimetrias que, infelizmente, e julgo que todos o reconheceremos, começam na capacidade de gerar riqueza das regiões, na competitividade das regiões. Sabe que em toda a preparação do CREM, e eu próprio tenho participado em muitos debates, em muitas discussões, onde essa questão tem sido tratada, existe uma aparente contradição, uma certa tensão entre dois desígnios muito importantes. O desígnio da competitividade e o desígnio da coesão. A nossa resposta a isso é que eles não são contraditórios. É que na sociedade portuguesa atual é preciso melhorar os indicadores de coesão a partir dos indicadores de competitividade. Quando nós olhamos para os 20 anos de fundos comunitários, nós constatamos, e julgo que todos nos devemos regozijar com isso, constatamos de eu passos muito grandes, muito significativos nos indicadores de coesão. Equipamentos, infraestruturas, acessibilidades, banda larga em todo o território, por aí fora. Aquilo que são internacionalmente considerados indicadores de coesão, inquestionavelmente, o país deu passos em frente. E pudera se não estivesse dado. Mau governo teríamos tido, com certeza, ou excessivamente mau governo teríamos tido, com certeza, se isso não tivéssemos conseguido. Mas conseguimos, e devemos regozijar disso. Qual é o grande estrangulamento agora em Portugal? É a competitividade. E mais, para progredir nos indicadores de coesão, temos que desencravar certos indicadores de competitividade. Assim como no passado, as acessibilidades foram importantíssimas para desencravar certas regiões do país, hoje a inovação nas empresas, a competitividade nas empresas, a criação de emprego de qualidade, de emprego sólido, não subemprego artificial, mas emprego sólido, verdadeiro, competitivo, é absolutamente essencial. A participação das empresas nos mercados globais. Usamos esses espaços de forma tão decidida quanto rasgamos autoestradas e estradas e comunicações e fibra óptica por todo o país, ou damos espaços igualmente arrojados nessas frentes, ou o nosso país não consegue ultrapassar este gargalo. Portanto, a competitividade é importante em si mesma no mundo de hoje, mas a competitividade é hoje também, nas condições específicas de Portugal, o grande estrangulamento para o desenvolvimento. Dito isso, Sr. Deputado, ou melhor, concordando consigo na preocupação, porque a partilho, as nossas diferenças provavelmente começam já um pouco em termos de diagnóstico, mas aí os números são os números e com certeza concordaríamos muito, provavelmente as nossas opiniões começarão a divergir relativamente às terapias, porque eu ponho a competitividade no centro da resolução dos problemas da coesão. Mas atenção, isso não significa, como qualquer política, que ela seja absolutamente exclusiva. Isto é, o que eu quero dizer é que uma política é um conjunto equilibrado de medidas. E deve ser um conjunto equilibrado de medidas. E por isso, apoios específicos às regiões menos desenvolvidas, eu ia dizer do interior, mas a expressão é muito, muito perigosa, muito traiçoeira nos tempos de hoje, não sabemos já bem o que é o interior, em algumas regiões com indicadores de desenvolvimento menores, há estímulos específicos, e este Governo tem-se empenhado em fazê-lo, e este Governo tem-o feito, seguramente, e este Ministério tem procurado dar um contributo nessa frente. Há bocado referi os sistemas de incentivos para as empresas. Editais, cá fora, quinta-feira, são as primeiras medidas do CRED a ser operacionalizadas. Pois bem, é pesado nas candidaturas o contributo de cada candidatura para a competitividade regional, para a coesão económica e social dos territórios. E, portanto, esses são fatores que dão prioridade, que dão majoração, que dão uma discriminação positiva a propostas que, dirigidas à competitividade, têm também impacto relevante direto, porque terão sempre indireto, mas direto, nestas vertentes que referi. Como vê, esta medida que vai agora entrar em vigor, é a primeira a entrar em vigor do CRED, reflete essa preocupação. Outras medidas importantes, essas, enfim, naturalmente, muito conduzidas, como é óbvio, do Ministério das Finanças, mas que não posso deixar de trazer este debate. Como sabe, o IRC hoje tem uma modulação regional, cobrindo ou tendo condições favoráveis para regiões com indicadores de desenvolvimento menores. O valor normal é 20 para a fixação de novas empresas. O IRC tem uma taxa de 10%, portanto, um desconto de 50% no IRC, e para empresas já existentes nessas regiões, menos 5%, portanto, uma taxa de 15%. Uma diminuição, portanto, de 25% no IRC. São medidas com significado, e os empresários dir-lhe-ão que sim. Mas vou mais longe. O nosso Ministério põe um empenho particularmente grande num programa que já várias vezes referimos nesta Câmara, chamado PROVER, Programa de Valorização Económica de Recursos Endógenos. É dirigido a regiões de baixa densidade populacional e económica que dispõem de valores próprios, valores característicos dessa região, em torno do qual se podem desenvolver atividades económicas. Não são programas concebidos numa lógica assistencialista, de meramente transferir recursos para essas regiões para mitigar problemas. São programas dirigidos ao desenvolvimento da economia. É uma economia que tem que ser competitiva em todas as parcelas do território, mas o conceito de competitividade tem que ser regionalmente diferenciado. A competitividade das regiões interiores de Bragança não pode ser comparada com a competitividade das regiões de Grande Lisboa. Mas ambas têm que ser competitivas. E é isso que esse programa procura reequilibrar. Mas dou-lhe mais medidas. No CRED, 65% do FEDER está nos programas operacionais regionais. E jamais esse valor foi tão elevado. e todos os programas, o FEDER, nos programas operacionais regionais das regiões de convergência, designadamente Norte, Centro e Alentejo, subiu 10%. O programa operacional de Lisboa absorve apenas 2,7% dos fundos comunitários. No quadro comunitário anterior era 15%. Portanto, senhor deputado, estas são medidas que, no seu conjunto, configuram uma política de incentivo, de estímulo ao desenvolvimento por via do aumento da competitividade e do desenvolvimento das atividades económicas destas regiões hoje menos desenvolvidas. O senhor deputado criticou também a concentração dos fundos nos programas operacionais temáticos. Senhor deputado, isso é uma leitura, digamos, que eu acho muito, muito simples, muito direta, muito imediata, dos números. Porque, repare, o que nós temos, basicamente, são três agendas nacionais. A agenda da valorização do território, a agenda dos fatores de competitividade e a agenda do potencial humano. E essas três agendas, que prosseguem grandes objetivos de todo o país, de todas as regiões, refletem-se ou projetam-se nos temáticos e nos regionais. E há uma articulação estreita entre os dois. É tão estreita que, por exemplo, voltando ao caso dos sistemas de incentivos às empresas, que já hoje abundantemente referi, a sua gestão é feita conjuntamente pelas autoridades de gestão do programa operacional temático e dos programas operacionais regionais. É feita conjuntamente. Há uma articulação, conforme a localização da empresa, e uma inserção na realidade regional. Por aqui se vê que não se pode fazer essa leitura simples, como se os temáticos fossem para ser utilizados pelo governo e os regionais fossem para ser utilizados, não sei bem por quem, se calhar pelas autarquias ou vá lá, geridos pelos CCDRs. Não é essa a lógica de todo e, portanto, essa leitura não pode ser feita. Aliás, devo dizer, os programas dirigidos à competitividade das empresas aparecem, é um caso típico, aparecem tanto nos regionais como no temático fatores de coesão, e claramente as micro e pequenas empresas, assumidamente nos regionais, as restantes, como é normal, no temático, portanto, de maior amplidão. O senhor deputado criticou um modelo centralista da gestão do CREA. Essa crítica é antiga e várias vezes já respondi a ela. Dá como exemplo o facto das reuniões de acompanhamento, nas suas palavras, reunirem apenas uma vez por ano, 3 horas. Senhor deputado, há uma diferença entre reuniões ordinárias e reuniões extraordinárias. E se está essa cláusula escrita nos regulamentos, é porque se quer que obrigatoriamente elas reúnam pelo menos uma vez por ano. Porque é pedido, de acordo com os regulamentos estabelecidos em cada uma delas, elas podem, e naturalmente devem, reunir mais vezes, sempre que necessário. Mas obrigatoriamente terão que fazer um balanço anual. Obrigatoriamente. Tudo o resto é ao critério dos participantes nessas comissões de acompanhamento. Não tenha mais pequena dúvida. Mas atenção, o acompanhamento e o envolvimento e a participação dos vários agentes económicos, da sociedade civil, das autarquias locais, e em particular das autarquias locais, não se limita a essas comissões de acompanhamento, nem de longe, nem de perto. Recordo-lhe as comissões de aconselhamento estratégico, criadas em cada uma das 5 regiões do continente, onde há participação das associações de municípios, onde há participação das centrais sindicais, das associações empresariais, do mundo universitário, que são uma câmara relativamente limitada em número para ser operacional, mas muito diversificada na sua representação, que acompanha a par e passo e que tem um papel importante em vários momentos, nomeadamente em quê? Na aprovação da contratualização. E a contratualização é uma outra medida descentralizadora que permite as associações de municípios assumirem a gestão de fatias, parcelas importantes dos fundos comunitários ao serviço de um projeto coeso de âmbito supramunicipal para a aplicação desses fundos. Portanto, não há centralismo, como o senhor deputado sugeriu. O que há é uma visão centralizadora de natureza diferente do que vinha de trás. O que vinha de trás era uma abundante participação dos municípios em todas as decisões, com um desvio que infelizmente ocorreu, acho que todos temos que o reconhecer, é que se chamou, todos o dizem, não fui eu que inventei, a fecização, em que as verbas eram distribuídas pelos municípios em função de alguns rácios e com isso conseguia-se a total paz social, porque não zaragateavam, desculpem a expressão, uns com os outros, cada um sabia o que cabia, uns construíam polidesportivos, outros rotundas, outros o que lhes apetecia, cada um era dono, entre aspas, dos seus dinheiros. Não é esta a lógica do crédito, assumidamente. Mas temos municípios, e temos com abundância. Temos desde logo nas autoridades de gestão regionais, onde dois dos vogais são indigitados. São não, já foram indigitados pelos municípios. Temos nas comissões de acompanhamento estratégico, onde há pelo menos três representantes dos municípios. Temos o presidente da Associação Nacional de Municípios a participar na Comissão Ministerial de Coordenação do CREM, que é a estrutura de topo de orientação política do CREM. Aliás, já participou numa reunião que tivemos lugar a semana passada. Bom, temos os municípios ativos na contratualização. Portanto, nós temos uma grande intervenção dos municípios, ela é de tipo novo e ela apela, sobretudo, à participação a um nível supramunicipal. E, portanto, essa participação, ela própria, incide, sobretudo, sobre as associações de municípios, enfim, constituídas no âmbito das NUTS 3, com o objetivo de ir consolidando uma malha territorial estável, que é coisa que tem faltado, todos sabemos, ao país. Estou a alongar, ora bem, mas não posso, desculpa, Sr. Presidente, de aproveitar a excelente oportunidade que o Sr. Deputado Miguel Tiago me dá para falar de alguns assuntos que me são tão caros. Privatização da água. Privatização da água. O Sr. Deputado diz que eu disse que nem uma gota de água seria privatizada. Eu disse e continuo a dizer. Nem uma gota de água será privatizada. Os senhores, desde o princípio, obstinam-se, desculpa a expressão, um bocadinho de imenso, obstinam-se em fazer uma confusão entre privatizar a água e privatizar empresas que prestam serviços no domínio do abastecimento de água. Não é a mesma coisa. Que lamentável confusão conceptual. O domínio hídrico em Portugal é público e esse é um dos méritos da nossa legislação centenária. Tirando algumas raras exceções para águas subterrâneas ou para águas de nascente, que é menos de 1% do que está em causa, as águas em Portugal são públicas. E isso é assim, enfim, desde o Código de 1892, para não 1892, digo bem, para não dizer desde 1877, que é assim. A Lei da Água de 1919 reforçou. Tenho muito orgulho que a Lei da Água de 2005 e a Lei da Titularidade dos Recursos Hídricos de 2005 traz para a modernidade esta riquíssima know-how e esta riquíssima acervo legislativo muito próprio de Portugal. As águas são públicas, continuarão a ser públicas. Os serviços de água podem, por concessão, ser entregues a empresas privadas. Portanto, o que é que temos aqui em causa? Temos, de facto, a Águas de Portugal a dar um passo em frente, que eu julgo que deveria ser do vosso agrado, que é justamente passar a ocupar-se mais dos sistemas em baixa e, sobretudo, da articulação dos sistemas em alta com os sistemas em baixa. Isso obriga a novas parcerias com os municípios. Esse é o core business das Águas de Portugal. Estruturar os sistemas fazendo parcerias entre estes dois níveis de poder, que é o poder central e o poder local. As nossas ideias são claríssimas nesta matéria e o PEASAR reflete-o, julgo eu, com meridiana clareza. As águas de Portugal são públicas, não por nenhuma espécie de razão algo mística, mas apenas porque são um braço empresarial da política do governo. E continuam a fazer sentido enquanto tal. Há muito a estruturar ainda dos sistemas em alta e da articulação entre a alta e a baixa. E, por isso, as Águas de Portugal têm isso como core business. Neste quadro, as Águas de Portugal vão sair de um mercado onde estão em concorrência direta com os privados e um mercado esse que vai ser alargado, dito e repito, que é o mercado das concessões para a exploração dos sistemas. A nova UPEASAR prevê a possibilidade alargada de os sistemas serem entregues à concessão de privados. A Aquacor e a Luzágua vão ser vendidos neste quadro de política. E, portanto, há realmente uma saída desse mercado, mas há uma concentração no seu papel, que é a estruturação dos sistemas. Quanto às águas de Portugal, é completamente abusivo dizer que vai haver distribuição em bolsa ou que vai haver privatização. Eu não disse isso. Desculpe, eu sei perfeitamente o que disse. O que eu disse é que em 2008, deveria haver um aumento de capital das águas de Portugal. Há muitas maneiras de o fazer. E o que eu disse é que este governo não considerava a entrada de privados nas águas de Portugal. De facto, o Presidente das Águas de Portugal, falando sobre estas questões, disse que havia vários modelos para esse aumento de capital, sendo que um deles é o reforço dos acionistas existentes, que, lhe recordo, são a Caixa Geral dos Depósitos, a Par Pública e o Tesouro. Que o outro seria a discussão em bolsa. E um terceiro, a busca de um parceiro privado. Estes são os modelos ABC possíveis, conceptualmente possíveis, para o aumento de capital das águas de Portugal. Isto é lógica, vem dos livros. Agora, o que eu disse é que este governo não considera a entrada de privados nas águas de Portugal, embora considere o aumento do seu capital, provavelmente em 2008, mais tardar a princípios de 2009, e isso está associado justamente ao pé azar e à possibilidade de lhe dar capacidade acrescida. Bom, conservação da natureza, porta 65 jovem. Eu estava tentado a passar a palavra. Não, muito rapidamente respondendo, porque estou a ficar. Professor Humberto Rosa, se está a achar do ambiente, e depois ao professor João Ferral. Desculpem lá esta.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Srs. Deputados. Sobre conservação da natureza, queria referir o seguinte. Primeiro, quanto ao orçamento. O orçamento do ICN entre 2001 e 2005 baixou de 11,9 milhões de euros para 8,4 milhões de euros entre 2001 e 2005. De 2005 a 2008, subiu de 8,4 milhões para 14,4 milhões, estou a falar do orçamento total. Em particular, é a primeira vez que estamos perante um orçamento de funcionamento que corresponde aos gastos efetivos em funcionamento e, como o Sr. Ministro já referiu, supre as dívidas à Caixa Geral de Apresentações. Queria referir sobre o que o Sr. Deputado referiu sobre a reestruturação. O nosso ponto de vista, como sabemos, sobre a reestruturação é que ela é um passo fundamental para que, precisamente, poder suprir as dificuldades de financiamento que o Sr. Deputado referiu. Temos em vista esse suprimento e, por isso mesmo, e para lhe dar um exemplo, encontrará no orçamento do ICN, no ano que entra, um investimento significativo de cerca de 450 mil euros na modernização dos sistemas de informação interna, que é vital perante uma nova estrutura organizativa para poder ser o efeito. Portanto, sabemos que a reestruturação em si não supriu todas as carências, mas ela dá, efetivamente, um contributo relevante. Se o Sr. Presidente me permite, eu gostaria de acrescentar algo sobre alterações climáticas, apesar de já não serem resposta a esta última intervenção. Mas queria, face à premência que a matéria efetivamente tem hoje, queria só referir o seguinte. Nós encontramos um penal, um plano de atribuição de licenças, o penal 1, com licenças a mais, tanto mais às indústrias do que elas mesmas necessitavam. Encontramos um PNAC, o PNAC 2004, Programa Nacional de Alterações Climáticas, com um déficit de 7,4 milhões de toneladas. Revimos-lo e baixámos o déficit para 3,7 milhões de toneladas e, com as novas medidas que o Primeiro-Ministro anunciou nesta casa em 2007, em janeiro, reduzimos ainda mais cerca de uma média tonelada. Portanto, não temos hoje um déficit nulo, mas temos também o que, enquanto a mecanismos de flexibilidade, encontramos em si o zero. Encontramos a falta da Autoridade Nacional designada para o efeito e não havia qualquer fundo português de carbono. Hoje temos um fundo português de carbono com 250 milhões de euros. Portanto, se algo estamos muito confortáveis, é estar a presidir a União Europeia no momento da Conferência de Bali, sentimos particularmente robustos para esse efeito. E o exemplo da nossa política, por exemplo, em renováveis e na ambição dessas metas, é, aliás, reconhecido e referido quanto à matéria. E queria referir isto face à importância que tem a matéria no entendimento do Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado de Estado.
Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados.
E brevidade na resposta.
Rapidíssimo, sobre a porta 65 jovem, dar quatro informações. Em primeiro lugar, a respectiva portaria está para publicação no Diário da República. Em segundo lugar, o portal do IRU está pronto, o respectivo formulário será publicado no mesmo número do Diário da República, em terceiro lugar, no dia 3 de dezembro, abrirão as candidaturas para a Porta 65 e, finalmente, gostaria de dizer que no Orçamento de Estado de 2008 está inscrita uma verba de 38,8 milhões de euros que servirá de base à Porta 65 Jovem. Como sabe, Sr. Deputado, tivemos a ocasião de discutir isso já na Assembleia, em plenário e também em comissão. O programa IAG, tal como estava configurado, tinha alguns aspectos negativos, errados do ponto de vista de gestão e do ponto de vista do universo de apoio, e, portanto, este programa, que nós queremos que é mais justo, é mais seletivo, mais focalizado, o que significa que esta verba é suficiente para cumprir a sua missão. Sr. Deputado, queria lhe dizer que a discussão, a comparação profunda entre o que significa a Porta 105 e o IAS demora necessariamente algum tempo. Estamos totalmente disponíveis para vir aqui explicar qual é a nossa visão, qual é a nossa perspectiva, o que significa esta mudança e que esperamos dela.
Se está a estar em Porta 105, a opção de outra forma. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra para colocar as suas questões.
Sr. Presidente, Sr. Ministro, este orçamento para 2008 é um orçamento fundamental. Estamos a mais de metade do mandato e este instrumento permite fazer um balanço daquilo que é a execução, até o momento, por parte do Governo, quer daquilo que se perspectiva para o futuro. E nós sabemos que, em relação ao Ministério do Ambiente, nós devemos estar sempre preocupados com prazos e com aquilo que é a execução do orçamento. Porque ouvimos muitas vezes a expressão no relatório do orçamento, em instrumentos de apresentação, de criação de mais observatórios, de reprogramações e de derrapagens que vão sucedendo sucessivas vezes neste Ministério. E, por isso, estamos preocupados com o estado do ambiente, estamos preocupados com aquilo que é o funcionamento do Ministério do Ambiente. Há um aspecto que também nos deixa particularmente intrigados, é que este orçamento do Ministério do Ambiente é um documento muito opaco. E o documento de apresentação que o Sr. Ministro fez questão de distribuir, ao contrário, de acordo com aquilo que é obrigado, ao contrário de nos esclarecer, acaba, muitas vezes, por nos deixar exatamente na mesma, na medida em que o Orçamento do Estado em matéria de ambiente não é, não traduz aquilo que é a realidade daquilo que se passa em termos do trabalho que deve ser feito nesta área. Isto porque nós ainda hoje já percebemos que há não sei quantos milhões de euros que se passam no grupo das empresas que estão na dependência da tutela do Sr. Ministro e achamos sempre que essa informação, e já em discussões de orçamentos anteriores eu tinha dito isto, que achamos que essa informação deve ser disponibilizada pelo Sr. Ministro juntamente com o documento de apresentação, não fazendo parte do Orçamento de Estado, pelo menos com o documento de apresentação deveria ser dada essa informação aos grupos parlamentares. Mas dentro daquilo que são informações disponíveis, aquilo que nos leva logo a ficar preocupados é um documento que foi resultado da análise pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental em relação ao Orçamento do Ministério do Ambiente e que revela que o Ministério do Ambiente tem a mais baixa taxa de execução do Governo. Está 5 pontos percentuais abaixo do Ministério mais baixo a seguir ao Ministério do Ambiente. Tem uma taxa de execução de pouco mais de 50%. Ou seja, o Sr. Ministro pode ter retirado o casaco, ficado em mangas de camisa, mas, Sr. Ministro, não foi pelo trabalho realizado. No fundo, o Ministério do Ambiente apenas trabalhou pouco mais de 6 meses. No ano 2007, e é isso que este documento acaba por revelar. Estamos a falar, ao terceiro trimestre de 2007, de uma taxa de execução pouco mais de 50%. Por outro lado, aquilo que nós constatamos é que entre 2007 e 2008, o Ministério do Ambiente tem um corte no investimento de mais de 13%. Estamos a falar de um corte naquilo que é a atividade mais importante na matéria do ambiente, que é o investimento. Isto também consta da análise preliminar feita pela Unidade Técnica de Apoio Orçamental. Ou seja, temos um corte de investimento e temos um aumento de 24,6% nas despesas de funcionamento. Sabemos que, em relação às despesas de funcionamento, tal se deve à incorporação do Fundo Português de Carbono. Sendo certo que aqui há uma matéria que me deixa também intrigado, Sr. Ministro. O Fundo Português de Carbono é dito no relatório do Orçamento de Estado de 2008 que se traduz no valor global de 26 milhões de euros. E deixa ainda que também se incluiu o Comitê Executivo da Comissão para Alterações Climáticas no valor de 0,4 milhões de euros. O que dá, somando, é fácil, 26,4 milhões de euros. Ora, o aumento da despesa com o funcionamento normal de 2007 para 2008, e comparando o quadro que consta do relatório do Orçamento de Estado, é de 22,8. Ou seja, significa isto que estamos também a falar de uma diminuição com a despesa de funcionamento, o que é de saudar. Agora, resta saber em que é que isso vai afetar a eficiência do Ministério do Ambiente, que tem vindo a sofrer cortes atrás de cortes ao longo dos últimos anos. Por outro lado, não deixo de ficar intrigado também, olhando para a mesma página do relatório do Orçamento de Estado, página 223, no terceiro parágrafo, diz que se distinguem, no âmbito do Orçamento do Ambiente, do Ministério do Ambiente, os valores adscritos ao Programa 19, Ambiente e Ordenamento do Território, cujo valor global é 128,3 milhões de euros, e dentro deste programa destaca-se a medida 10 relativa ao ambiente e recursos naturais, com montante de 46,1 milhões de euros. Ora, eu estive a consultar o PIDAC, e no âmbito do PIDAC eu constatei que, em relação à taxa de execução, ambiente e recursos naturais, temos uma taxa de execução de apenas 43,91% relativamente ao ano de 2003, e em relação ao ordenamento do território, nós estamos a falar em 4,36% de taxa de execução até este momento. Sendo certo que, no que diz respeito ao ambiente e recursos naturais, medida 10 no PIDAC, o que consta lá é uma verba de 5,571 milhões de euros. E, portanto, Sr. Ministro, quando eu digo que este orçamento é opaco, é muitas vezes incompreensível. Porque quando o relatório nos diz que são 46,1 milhões de euros, na medida 10, e eu admito que existam verbas relativamente ao CREM, repartidas pelas novas medidas, pelas medidas 30, 31, 32, 33, até 39 e 40, admitindo que estejam aí verbas relativamente ao ambiente e recursos naturais, agora, na medida 10, não estão 46 milhões de euros. São 5. E, portanto, convém que, pelo menos, o relatório jogue certo com aquilo que depois consta no PIDAC. E, portanto, Sr. Ministro, penso que isto merece uma explicação. Por outro lado, no que diz respeito às questões do litoral, Sr. Ministro, é um pouco cansativo, documento após documento de explicação em relação ao orçamento, nós lermos as mesmas frases. Chama a atenção para o segundo parágrafo da página 5 deste documento. Durante o ano 2007, os investimentos foram executados em cumprimento desta decisão, têm sido canalizados para as intervenções consideradas prioritárias, sem prejuízo de terem atendido a situações de emergência. Mas, Sr. Ministro, no parágrafo anterior, aquilo que se admite é que, no âmbito deste trabalho, foram identificadas as prioridades de atuação, o que implicou a reprogramação dos planos de execução dos POPs. Portanto, nós continuamos a ter os planos de execução, os planos de ordenamento da obra costeira, atrasados com a expressão de reprogramação que consta ano após ano nos documentos de apresentação do Sr. Ministério. Por outro lado, falamos naquilo que são as competências do Ministério, mas importava, e o Sr. Ministro trouxe aqui à atenção aquilo que era o investimento do Grupo Águas de Portugal, que achamos que é importante que seja explicitado nesta Assembleia, conforme eu disse, mas, Sr. Ministro, o que é um facto é que a internacionalização desse grupo trouxe um prejuízo de quase 54 milhões de euros no ano de 2006. E no total do grupo, estamos a falar em prejuízo de 33 milhões de euros. É por isso que estamos a falar, neste momento, em mexidas do preço da água para cerca de subidas de 8%. E em relação à matéria dos resíduos, Sr. Ministro, nós estamos a falar em matéria de execução, mais uma vez, olhando para o PIDAC, da ordem de 60%. E é dito também que vamos, finalmente, saber quanto é que vai ser o pagamento em relação aos resíduos. Sr. Ministro, era importante, no âmbito do Orçamento de Estado, algo que fosse dito em relação a essa matéria. Porque sou pena de continuarmos com a opacidade, com a desorçamentação no âmbito do Ministério do Ambiente e não conseguimos discutir política de ambiente. Isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E o Sr. Deputado leva-nos, de facto, ao mundo dos números puros e duros do orçamento. E ainda bem, porque isso é importante numa discussão deste tipo. Agora, o que nos causa, evidentemente, surpresa é os números que o Sr. Deputado cita e a forma como os cita e a forma como os apresenta. O Sr. Deputado faz muitas considerações sobre as taxas de execução. Ora bem, e diz que ela é a mais baixa, baixa não sei quantos 5 pontos. Pois bem, essa taxa de execução do PIDAC prevista para 2007 é de 77,5%. Mas eu chamo-lhe a atenção para que essa execução em receitas gerais, que é aquilo que depende melhor da boa gestão, porque relativamente às outras componentes há uma volatilidade muito grande, relativamente ao desenvolvimento de projetos comunitários, ao procedimento das candidaturas ou a outros projetos que resultam de outras fontes financeiras, são as dotações diretas do Orçamento do Estado, as receitas gerais que são relevantes. O PIDAC, em 2007, tem uma realização de 99,62%. Está 5% abaixo, quer dizer que os outros terão 104%, que não é impossível, mas devido que seja o caso. Em 2006, esse valor era de 62,4% no PIDAC global, portanto, aumentou de 62,4% para 77,5%, e em receitas gerais aumentou de 86,8% para 99,62%. Estamos, portanto, a andar de bom caminho. Estes números são os números oficiais do Governo. Sabe que isto de taxas de execução depende se os seus números são tirados de junho ou de setembro, ou previsão para dezembro, depende se é em relação à dotação inicial ou considerando cativações. Há mil maneiras de fazer as contas. A única forma correta de as fazer é esta que eu lhe disse. O orçamento de funcionamento em receitas gerais em 2007, a previsão é de 100%. E estamos nesse caminho, e aí não é 105% ou 120%, porque infelizmente não dispomos desse dinheiro. E de outras fontes é 98%. Portanto, Sr. Deputado, o tema que traz é importante, mas francamente os seus números merecem as maiores dúvidas, devem-se reportar a momentos ou a forma de fazer as contas seguramente menos corretos. Mas há outros indicadores importantes e positivos. Eu recordo, por exemplo, uma das estratégias do Ministério para assegurar a sua sustentabilidade a longo prazo é o aumento da cobertura por receitas próprias. E os serviços integrados aumentaram 16,7% a cobertura por receitas próprias e os fundos e serviços autónomos aumentaram 14% a cobertura por receitas próprias. Uma componente que costuma muito preocupar os senhores deputados do sector direito, à direita deste Parlamento, é as despesas com pessoal. Pois bem, olha, as despesas com pessoal eram 20,9% da despesa total consolidada, passam no orçamento de 2008 para 19,8%. Portanto, há uma redução das despesas com pessoal, apesar das responsabilidades e das tarefas do perímetro de atuação do Ministério ser cada vez maior. O Sr. Deputado também faz considerações, lastimando que a informação sobre os orçamentos das empresas não seja aqui. Sr. Presidente, em qualquer país do mundo e da Europa, existe, evidentemente, o setor administrativo do Estado, existe um setor empresarial que não faz parte da lógica do orçamento. A nossa disponibilidade é total, eu diria até teremos gosto, em vir aqui trocar impressões sobre os planos de investimento, sobre os orçamentos das Águas de Portugal, da EGS, da Parquespo, dos sucessos que a Parquespo tem tido, nomeadamente nos mercados internacionais, temos muito gosto para vir discutir isso aqui, o que não faz parte desta discussão e, portanto, rouba-nos tempo à nossa agenda. Finalmente, quando o Sr. Deputado desce dos números, onde, por sua vez, já me parecem controversos, para questões de política de ambiente, eu fico um pouco perplexo. Ainda a propósito das empresas, refere os prejuízos da internacionalização. O que é que nós estamos a fazer? Estamos justamente a rever a estratégia de internacionalização. Falam em grandes perdas de milhões de euros. Em que anos é que eles ocorreram? As maiores. Sabe quando foram as maiores perdas que referiu? Foi nos governos onde o seu partido esteve integrado. Ia corar de vergonha. Ia corar de vergonha. Ia corar de vergonha de Jesus Cristo.
Deixe-me responder.
A situação da Eletra, que se agravou drasticamente durante... A situação da Eletra, que se agravou drasticamente entre 2002 e 2005, foi agora resolvida com muito esforço e muita diplomacia. A presença das Águas de Portugal no Brasil, que agravou muitíssimo o seu déficit nos anos que referiu, está agora em vias de resolução. Estamos a rever esses setores. São grandes sucessos da política deste governo. É por de facto, isto só mostra que se impõe um debate sobre esse tema. Só mostra que há falta de conhecimento e, portanto, impõe-se um debate sobre este tema. Sr. Presidente, em nome da economia do tempo, fico por aqui.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Está agora em disposição da palavra a Sra. Deputada Alda Macedo, do Bloco de Esquerda. Solicitava aos Srs. Deputados alguma convenção nas reações, porque a falta de serenidade naturalmente perturba o discernimento e a eficácia do debate. Senhora Deputada Alda Macedo, tem a palavra.
Senhor Presidente, Sr. Ministro, Secretário de Estado, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Ministro, deixe-me começar por lhe dizer que está há dois anos, há mais de dois anos e meio, de exercício de governo. Portanto, isso significa que tudo aquilo que são argumentos de tentar justificar com os erros, com a inoperância daquilo que foi o exercício do governo das direitas, hoje já não serve. Já não serve de desculpa para aquilo que é algum jogo de enganos e algum jogo de ocultação que se tem vindo a tentar fazer ao longo deste debate. E, portanto, vamos clarificar coisas e vamos tratar daquilo que são os problemas, tal qual como eles se apresentam. Eu devo dizer-lhe que o Sr. Secretário de Estado, Humberto Rosa, falou aqui daquilo que têm sido as pressões orçamentais para o Instituto da Conservação da Natureza. Eu não sei se o Secretário de Estado eventualmente se irá trocar de óculos comigo, se calhar valeria a pena. Porque, na verdade, onde o Secretário de Estado vê aumentos, eu devo dizer que eu vejo diminuição. Quando tem um orçamento de Estado para 2008, que para o ICND contempla um aumento de 1,4% face a 2007, com um orçamento de Estado que prevê o dobro da taxa para a inflação, ora, deixe-me dizer, Sr. Secretário de Estado, que aumentar a dotação do Instituto para numa taxa que é metade da taxa de inflação não é um aumento, é uma diminuição. Portanto, sejamos claros em relação às matérias. Da mesma maneira, em relação à resposta do Sr. Secretário de Estado, João Ferrão. Eu lamento muito, não se pode refugiar nos 38,8 milhões de euros que são destinados neste orçamento para o arrendamento. Porque estes 38,8 milhões de euros são para dois níveis de intervenção. Um deles é para os subsídios do Nerrão e o outro é para a Porta 65. E, portanto, não pode dizer que estes 38,8 milhões de euros são todos para o incentivo ao arrendamento jovem, porque não são. São para o arrendamento jovem e são para o Nerrão, sendo que hoje podemos, e aliás, subestar daquilo que são as vossas intervenções, fazer a avaliação de que aquilo que os senhores, que o Governo prometia que o Nerrão ia ser a grande solução para os problemas, para o relançamento do mercado do arrendamento, na verdade não é verdade. O Nerrão foi um falhanço absoluto, não correspondeu àquilo que são as necessidades de incentivo ao arrendamento. Não é por acaso
que no, naquilo que está previsto na proposta de lei do Orçamento de Estado para o incentivo à reabilitação urbana, se tenta mais uma vez puxar um bocado por alguma dinâmica ao arrendamento e ao narral. Mas, na verdade, aquilo que acontece é que o valor das rendas hoje é um valor de rendas que é altamente desadequado para aquilo que é a capacidade das pessoas, sejam jovens ou não, a capacidade das pessoas de resolver o seu problema de habitação no mercado do arrendamento. E coloca-se aqui, portanto, um problema e uma questão à qual o Sr. Ministro tem que dar resposta. E que é, como é que vai conseguir produzir incentivos aos proprietários no sentido de obter uma maior dinâmica e um abaixamento da especulação com o valor das rendas. Ô, Sr. Ministro, só quem estiver cego é que não vê o que é que a especulação que se faz com imóveis nos centros urbanos por todo o país, com valores de rendas, são absolutamente desajustados e escandalosos face àquilo que é o rendimento médio dos agregados familiares. E, portanto, há aqui uma intervenção, que é uma intervenção do Governo, que é uma intervenção do Estado, que tem que ser tida ao nível daquilo que é a contenção deste valor das rendas máximas. Aliás, o decreto-lei que se destina justamente à regulamentação e ao quadro legal da porta 65, apresenta como uma das condições o valor da renda máxima admitida. Só que até hoje, se está testando, como é que se vai obter esta ideia de que é a renda máxima admitida e de que incentivos é que o Governo vê neste campo? Não existe uma única ideia. O Bloco de Esquerda vai apresentar propostas neste campo que têm a ver com o agravamento do IMI para os prédios devolutos. Mais do que já está contemplado. Porque, na verdade, aquilo que está contemplado, agravamento em sede de IMI, é que provou ser totalmente ineficaz. E é que prevê incentivos ao nível daquilo que são os impostos diretos para os proprietários que admitam baixar as suas rendas para valores abaixo dos valores de mercado. Eu gostaria que o Governo se pronunciasse sobre estas propostas, porque são propostas que são centrais ao nível daquilo que é a necessidade de resolver o problema do alojamento, que é um dos problemas maiores para a população do nosso país. Depois, sobre aquilo que tem a ver com as questões da água. Sr. Ministro, eu devo dizer que eu tenho aqui na minha mão o último relatório do IRAR, do Instituto Regulador das Águas e Resíduos. E este relatório chega à conclusão que se verifica que em 120 concelhos de Portugal continental e da região autónoma dos Açores, se registaram percentagens de incumprimento dos valores paramétricos superiores à média nacional. A conclusão que se tira daqui é que a qualidade da água que está a ser abastecida para consumo doméstico é uma qualidade que fica abaixo daquilo que são os valores de qualidade exigidos pela legislação europeia e pela legislação portuguesa. E isto, Sr. Ministro, é um resultado do que é a sua política, que com essa candura extraordinária, o Sr. Ministro diz, mas a água é do património público. São as empresas que são concessionadas a privados, como se isto não tivesse a menor importância. Sr. Ministro, existe entre a água e o ar uma diferença central. É que em relação ao ar, o Sr. Ministro expande os seus pulmões e respira livremente a qualidade do ar enquanto, da maneira que ela lhe for oferecida. Mas na água o Sr. Ministro tem que ter uma empresa, tem que ter canalizações, tem que ter tratamento de águas, tem que ter a recolha, a coleção dessa água. E, portanto, falar da água do bem em si, enquanto património público, e distinguir isto daquilo que é a concessão de empresas, é brincar com as pessoas. E não vale brincar com as pessoas. O resultado da privatização da água é má qualidade dos parâmetros da água fornecida. E é má qualidade da água que existe disponível nas nossas bacias hidrográficas. E, portanto, Sr. Ministro, é sobre isto que eu gostaria que fosse muito, muito claro em relação justamente àquilo que é o que está previsto no Orçamento de Estado para a despoluição dos nossos rios. Porque justamente o IRA justifica com o facto de as recolhas de água ser recolhida em águas superficiais e com a má qualidade da água disponível nas nossas bacias hidrográficas e nas albufeiras, e, portanto, há de ter um programa exaustivo daquilo que é a despoluição das bacias hidrográficas neste país. Não encontramos isso no Orçamento de Estado. Na verdade, rios que são vitais e que se instituam em zonas estratégicas do ponto de vista daquilo que é a disponibilidade de recurso água no nosso país, são rios que apresentam indicadores de poluição muito elevados. Falo da bacia hidrográfica do Douro, falo da bacia hidrográfica do Ave, falo da bacia hidrográfica do Cávado. Não tem um projeto neste plano de investimentos do Estado para a despoluição destas bacias hidrográficas, Sr. Ministro. Eu gostaria que me respondesse a isto e que fosse muito claro sobre esta matéria. Finalmente, sobre o CREAN, há uma questão sobre a qual o Sr. Ministro deve ser muito, muito claro. Em relação ao CREAN, já foram aqui colocadas as matérias que têm a ver com aquilo que é a necessidade de contrariar este processo de diferenciação de desenvolvimento regional no nosso país. Na verdade, aquilo que é a orientação do Governo neste Orçamento de Estado é de que tudo o que são incentivos para contrariar as desigualdades de desenvolvimento regional são através de sistemas de incentivos às empresas. O Sr. Ministro já o reiterou aqui hoje, e é isso mesmo, é verdade, é isso que está no Orçamento de Estado. Mas isso não é simplesmente o papel do Governo, deixe-me dizer. O Governo se limita a transferir para a capacidade dinâmica das empresas de resolver aquilo que são os problemas de carência de desenvolvimento nas regiões mais pobres do país, está a demitir-se daquilo que é a sua função. O Sr. Ministro tem na sua mão um instrumento político central, que foi o Programa Nacional de Ordenamento, das Políticas de Ordenamento do Território, que foi recentemente aprovado. Neste programa, deixe-me dizer-lhe, existe um dos objetivos que releva para uma das matérias que é central para aquilo que é a promoção do desenvolvimento regional. E que trata justamente de concluir e executar o plano diretor da Rede Ferroviária Nacional, estou a ler o que me pode justamente, Sr. Ministro, articulando as soluções de alta velocidade nas locações internacionais com a concretização de um plano de rede convencional, reforçando a interoperabilidade segundo padrões europeus, com destaque para a migração de bitola, eliminando estrangulamento à circulação, etc, etc. Isto, deixe-me dizer, Sr. Ministro, que é o caminho. O Sr. Ministro está tão bem como eu, promover o desenvolvimento económico das regiões do interior, significa resolver dois problemas, o problema da energia e o problema dos transportes e das acessibilidades. No entanto, quando olhamos para aquilo que é o Programa 31, que é o Programa Operacional de Valorização do Território, a medida 1, que é justamente aquela que se destina às redes de equipamentos estruturantes nacionais e de transportes, o Ministro está a zero, não tem uma única proposta. Eu pergunto-lhe, como é que se vive o Ministro que é responsável por um Programa Nacional de Políticas de Ordenamento do Território, com o facto de não haver, do ponto de vista daquilo que é a previsão orçamental numa área da sua responsabilidade, que é o CREAN, com uma ausência absoluta de uma das prioridades nessa matéria. Há outras questões, seguramente, que devemos ficar para um segundo momento de perguntas. Obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada Aldo Nascer, para responder, tenho a palavra o Sr. Ministro.
Senhora Deputada, como é evidente, algumas das questões que foram colocadas já, de certo modo, foram tratadas ou abordadas antes e, portanto, vou procurar ser bastante sintético. Em relação às medidas que a senhora deputada refere para melhorar os processos de requalificação, naturalmente nós consideramos que o problema da requalificação urbana é de primeira importância. Temos uma visão da requalificação urbana que não se limita a uma mera dimensão física da qualificação dos edifícios, do edificado, mas também da revitalização das cidades, da regeneração do tecido económico, da vivência, digamos, social das cidades, e, portanto, todas as propostas que quero apresentar serão, naturalmente, por nós vistas com muita atenção. Chame a atenção, no entanto, que o IMI é uma receita municipal, é um imposto cobrado pelos municípios. E, portanto, é preciso ser muito prudente quando se mexe no IMI. porque a incidência que isso tem ultrapassa muito o setor a que ele se aplica, ou a que se aplicam essas modulações ou essas alterações. Vai agravar as taxas, ou vai denunciar as taxas, atenção, que isso pode ter implicações muito grandes na receita municipal. É claro que não partindo de algumas das suas observações relativamente à execução da lei das rendas, e especialmente ao impulso que estas medidas podem trazer, este pacote de reabilitação urbana, pode trazer à dinamização do processo da atualização das rendas e da requalificação dos edifícios. Passando agora ao tema da qualidade da água, a forma como a senhora deputada lê o relatório do IRAR é absolutamente extraordinário, é absolutamente surpreendente. É absolutamente... Está escrito isso e está escrito muito mais. E aquilo que a senhora deputada seleciona é absolutamente espantoso. Já agora devo dizer, não é a primeira que o faz, porque a comunicação social e algumas associações de defesa do ambiente fizeram disso uma leitura que eu achei espantosa. Há aquela velha rábula do copo meio cheio e do copo meio vazio. Pois bem, agora inventou-se o copo 98% cheio ou 2% vazio. Bom, e cai o carne e a trindade porque o copo está 2% vazio. É nesse registro que esse tipo de posições estão. A senhora deputada diz que 120 concelhos têm percentagem superior à média nacional. Bom, e qual é a média nacional? A média nacional é muito razoável, jamais foi tão boa. Desceu ligeiramente, mas muito ligeiramente, da ordem julgada das duas ou três décimas, relativamente ao censo anterior, ao registro, ao relatório anterior. Porquê? Porque se alargou a cobertura a todo o território nacional, cumprindo, aliás, a diretiva quadro, e a diretiva quadro não, as diretivas sobre qualidade de água, e fazendo aquilo que cabe fazer, que é cobrir todo o território nacional, incluindo os pequenos sistemas. Ora, os pequenos sistemas, aqueles sistemas que servem 500 habitantes, 100 habitantes, são aqueles que têm todo o direito, esse é o nosso projeto, é um grande projeto de coesão nacional em termos de qualidade de água, tenho dito muitas vezes, mas, como sabe, é inegável, esses sistemas são aqueles que têm maior precariedade, que têm menos condições, que tradicionalmente são mais incipientes nos seus procedimentos. E, portanto, o alargamento a esses pequenos sistemas, aumentando a cobertura nacional, fez descer a média em 2 décimos, a média nacional. Quando diz que 120 concelhos têm percentagens superiores à média, estamos a falar de 278 concelhos no continente. Quer dizer que 158 concelhos têm valores melhores que a média. Pois eu recuso-me disso, porque mesmo os que estão acima da média, não quer dizer que estejam em situação de infração. Não quer dizer que estejam em situação de infração. É por isso que essa leitura que faz é surpreendente. É o copo aqui 99,8% cheio. Mas a senhora está preocupada porque ele está 10,8% vazio. Olha, eu estou satisfeito, mas quero fazer melhor. Quero fazer melhor, mas estou satisfeito. Bom, má qualidade nas bacias e nas albufeiras. Sim, é verdade, o país tem problemas acumulados ao longo do tempo de poluição dos seus rios. As situações têm vindo a ser melhoradas, os investimentos que se fazem, nomeadamente no tratamento das águas residuais, têm tido um impacto muito grande e muito forte. O número muito alto de bandeiras azuis que o litoral português tem refletem precisamente as melhorias no tratamento das águas residuais. Neste momento, há zonas que ainda não estão cobertas, há sistemas em baixa que não estão a funcionar como devem, daí o PEASAR colocar justamente a prioridade na articulação dos sistemas em baixa com os sistemas em alta. E uma componente à qual eu sempre atribuo grande importância é justamente a dos efluentes da agropecuária e da agroindústria, que neste momento são os que estão menos contemplados, menos, como é que eu ia dizer, para usar a linguagem dos incêndios, menos circunscritos que os outros problemas de poluição ambiental. A dimensão municipal, doméstica, urbana, está em grande progresso, como todos temos que reconhecer. Nos últimos anos, os níveis de atendimento melhoraram muitíssimo. É um grande êxito nacional, atravessa vários governos, regozijemos-nos disso. No que diz respeito à componente industrial, há hoje uma malha de licenciamento e fiscalização que precisa de ser muito melhorada, mas tem vindo, de facto, a melhorar. A implementação da diretiva PSIP vai para os grandes estabelecimentos industriais trazer valor acrescentado e para os outros, naturalmente, a instalação da DRGAS vai trazer também uma malha de jurisdição sobre as empresas industriais que julgo que está a melhorar. Portanto, a derivada é positiva. Onde é que a derivada não tem sido positiva? Nas finiculturas, nas vacarias, nos lagares de azeite, nessa vertente agroindustrial, agropecuária, que está menos, que está mais desacompanhada e onde se impõe definir linhas de rumo. Por isso o NAPAI, os tais documentos estratégicos que alguns tanto desprezam, dá-nos uma visão clara do país e diz-nos o que é que devemos fazer no CREM. Há verbas para isso, vamos lançar mãos à obra já em 2008, como eu há bocado acabei de dizer. A propósito, recordo que os planos de gestão de bacia hidrográfica estão a iniciar a sua elaboração, eles são um requisito da Diretiva Quadro da Água. Para Portugal funciona como a segunda geração de planos de bacia, agora na malha estabelecida pela Diretiva Comunitária, e encontra, sim, dinheiro no orçamento para isso, nomeadamente no orçamento do INAG e nos orçamentos das CCDRs. Parte dele, em transferência para as ARGs durante o ano 2008, está lá presente também dinheiro para ações nessa matéria. O grande erro da senhora deputada é quando diz que o Governo se limita a transferir para as empresas, enfim, uma estratégia de desenvolvimento regional. Se tirar a palavra limita, a frase fica menos errada. De facto, as empresas têm um papel importante. Portugal, todos o dizem, precisa de criar emprego. Há emprego e emprego. Há um elemento muito importante que é a qualidade do emprego. Portugal precisa criar emprego de qualidade. As empresas são insubstituíveis nesse processo. As empresas são insubstituíveis nos processos de convergência, de coesão, de desenvolvimento económico e social. A competitividade das empresas e das regiões é essencial, tem que ser alargada a todo o país. Pensar de outra maneira é uma visão assistencial do desenvolvimento regional que eu esperava que em 2007 o Bloco de Esquerda, que se arroga de uma esquerda moderna, já não tivesse. Porque aí mostra-se menos moderna que o próprio PCP, que talvez por ter os pés mais assentos na terra, por via da sua representação autárquica, quem sabe sindical, tem uma visão mais pragmática dos problemas e sabe que é pelo desenvolvimento económico, é pelo reforço do tecido empresarial que se criam condições de suporte ao desenvolvimento.
Muito obrigado, Sr. Ministro. E para uma última pergunta nesta primeira ronda, o Sr. Deputado Luís Apolote, do Partido Ecologista dos Verdes.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero, em nome do Grupo Parlamentar dos Verdes, cumprimentar o Sr. Ministro e os Srs. Secretários de Estado. Tenho ouvido as questões que foram colocadas e as respostas que o Sr. Ministro tem dado. Algumas, provavelmente, não vale a pena repetir. Faria, talvez, uma leitura das respostas que o Sr. Ministro aqui tem dado, indignadamente pegando numa expressão que foi utilizada pelo Grupo Parlamentar do PS, apelidando o Ministério do Ambiente de um Ministério Transversal. Eu permito-me discordar completamente desse rótulo e classificaria antes este Ministério como um Ministério verdadeiramente rendido. Talvez, utilizando dois exemplos, já aqui hoje focados, um dos quais muito focado pelo Sr. Ministro do Ambiente, que tem a ver com a questão do Plano Nacional de Barragens. Quando nós vemos o Ministro do Ambiente a aplaudir claramente aquilo que nos é proposto num Plano Nacional de Barragens, quando o Ministro do Ambiente deveria ser a primeira voz em Portugal a valorizar património natural único e a compatibilização de interesses nacionais também com a conservação da natureza, é evidente que devemos ficar preocupados e devemos, na verdade, preocupar-nos com esta rendição do Ministério do Ambiente aos objetivos que provavelmente cairiam no Ministério da Economia. Ou, quando olhamos para a matéria das alterações climáticas, e já aqui foi hoje também focado por outro senhor deputado, e percebemos o chute na matéria que o senhor Ministro do Ambiente dá para o Ministério da Economia em termos de responsabilização de setores nesta área, isto deve também preocupar-nos. E, portanto, devemos questionar-nos sobre o papel que o Ministério do Ambiente representa em termos dos objetivos que deveriam ser prosseguidos por este Ministério ao nível governamental. Mas, pegando justamente na matéria das alterações climáticas, para além das três questões que já aqui foram respondidas a outros senhores deputados, talvez importasse pormenorizar algum conhecimento mais sobre o fundo de carbono. Nós já temos conhecimento da aplicação dos 6 milhões de euros previstos no Fundo de Carbono para 2006. Percebemos que metade dessa verba foi diretinha para o Fundo de Carbono Privado do BANIF. Mas resta-nos perceber a aplicação concreta dos 78 milhões de euros do Orçamento de Estado para 2007, previstos para o Fundo de Carbono, designadamente atendendo ao facto de o Comitê Executivo da Comissão para as Alterações Climáticas ter estado a trabalhar este ano para que uma parte das verbas desse Fundo Português de Carbono fosse aplicada a medidas internas. Nós queremos saber exatamente qual foi o destino destes 78 milhões de euros, atendendo também ao facto que o Orçamento de Estado para 2008 prevê para o Fundo de Carbono 26 milhões de euros. É a primeira vez que o Orçamento de Estado expressamente vincula uma parte dessa verba exclusivamente à aquisição de unidades de emissões. Nada mais, nada menos do que mais de 70%. Sobram 7,6 milhões para medidas internas, Sr. Ministro. Era importante clarificar, dado até que relativamente aos 70 milhões de euros previstos no Orçamento de Estado para 2007, houve muitas perguntas da nossa parte sobre esta aplicação e houve muitas respostas contraditórias, designadamente por parte do Sr. Ministro do Ambiente e por parte do Sr. Primeiro-Ministro. Este Ministro, ou para não focalizar, este Ministério é também, ao que parece, o Ministério da Competitividade. Enfim, vai-se, exatamente, o Sr. Ministro diz que sim, o Ministério da Competitividade. É este o grande objetivo do Ministério do Ambiente. Olhando para o Plano Nacional do Ordenamento do Território, isso já era visível. Olhando para o Plano de Desenvolvimento Rural, ainda ficou mais visível. Eu sei que não é vosso, mas a voz do Ministério do Ambiente poderia ter dito alguma coisa relativamente a essas opções. Bom, e caímos aqui na lógica, eu digo da competitividade, porque estou a referir-me à resposta que o Sr. Ministro deu relativamente à matéria das assimetrias regionais. Nós trazemos isto aqui inúmeras vezes, porque nós consideramos que, de facto, esta falta de coesão territorial é talvez dos fatores que mais contribuem para fortes problemas sociais e para fortes problemas ambientais. E todos sabemos disso. Mas, infelizmente, aquilo que percebemos é que dos inúmeros planos que vão saindo, das inúmeras estratégias que vão saindo, aquilo que resulta é um conformismo muito grande com esta realidade nacional e uma falta de vontade política muito vincada de não inverter esta realidade. Vai-se pondo um penso aqui, um penso ali, mas a vontade de alterar estruturalmente esta realidade não existe. É evidente que isto não se muda de um ano para o outro, mas esse sinal nunca é dado. E nós olhamos para os orçamentos de Estado para 2008 e percebemos que, em termos de distribuição do investimento público resultante do PIDAC, ele é claramente conformador com esta realidade assimétrica ao nível regional. Olhamos ao contrário daquilo que o Sr. Ministro diz para os POs regionais e percebemos que ele vai vincar mais essa falta de coesão territorial. E olhamos para a distribuição das CCDRs e vamos perceber isso justamente. É o que é que o Governo se agarra? Aquela célebre medida, que já hoje existe, relativamente à redução de IRC para empresas instaladas no interior e para empresas que se venham a instalar no interior, aquilo que o Governo faz é, face ao regime, digamos, bonificado que hoje já existe, reduzir em mais 5% a componente de cada uma delas, mas nunca o Governo até hoje conseguiu dizer o que é que, do regime bonificado já hoje existente, o que é que resultou em termos de instalação de empresas no interior. Estou a terminar, Sr. Presidente. Ainda falta um bocadinho, não? Pronto.
Falta muito, Sr. Presidente.
Pronto, então eu vou procurar ser mais rápida. Em termos de procurando agora, eu tinha aqui mais um. Fica depois para a segunda ronda. Mas em termos de conservação da natureza, também talvez importante perceber que os nomes que o Ministério aqui apresenta não são aqueles que nos são dados ao nível do Orçamento de Estado. Ao nível do ICNB, aquilo que nós percebemos, e eu faço aqui uma leitura contrária, porque eu não gosto muito de comparar aquilo que está previsto este ano com aquilo que foi executado ou a expectativa de execução em 2007, porque criou-se uma expectativa de execução ou de investimento, digamos assim, quando houve uma previsão em 2007 para o ICNB. E face a essa previsão de 2007 e face à previsão de 2008, aquilo que nós verificamos é que temos uma diminuição real de 1,8% para o ICNB. E se fizermos a comparação com o ano de 2006, temos um decréscimo de cerca de 20% em termos de ICNB. E olhamos para as medidas das áreas protegidas do Programa Ambiente de IDAC e vemos um decréscimo de quase 50% comparando 2008 com 2006. Senhor Ministro do Ambiente, gostava também de lhe fazer uma pergunta concreta em relação à conservação da natureza, que tem a ver com aquele projeto da vigilância de áreas protegidas, na medida áreas protegidas, no programa Ambiente e Ordenamento do Território, que tem uma verba inscrita de 126 mil euros. Ora, sabendo nós os números necessários para regularizar o regime de videovigilância na Arrábida, e sabendo que a regularização desse sistema de videovigilância, quer na sua recuperação, quer na sua ligação ao PDOS, dariam este valor, aquilo que eu queria perceber era se este valor está direcionado para esse sistema em concreto ou para o que é que está direcionado em concreto. Lamentamos também, Sr. Ministro, que ao nível da coincideração, o Orçamento de Estado, designadamente no seu relatório, tenha posto um bocadinho o carro à frente dos bois, designadamente afirmando logo de uma forma perentória que a coincineração é para avançar no ano de 2008, quando nós sabemos os processos que ainda estão a decorrer em tribunal. O Sr. Ministro do Ambiente apressou-se a responder que era necessário afirmá-lo porque era preciso fazer uma previsão orçamental para resolver um grave passivo ambiental relacionado com a matéria da coincineração. Então, como é que isto se traduz em termos orçamentais? Quero dizer-nos, Sr. Ministro, o resto eu deixo para a segunda ronda. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Para responder, tem a palavra o Sr. Ministro.
Senhora Deputada, lamento informá-la, mas talvez vá diluir ainda mais do que já diluí, porque em relação ao Plano Nacional de Barragens de Elevado Potencial Hidroelétrico, não me limitei a aplaudir, contribuí para promover e endosso completamente esse plano, feito aliás sob a orientação através do Instituto da Água, embora em conjunto com a Direção-Geral de Geologia e Energia. Eu acho e sempre achei que a senhora deputada é tipicamente, talvez esteja numa posição que facilite isso em termos políticos, mas é tipicamente uma daquelas pessoas que quer o sol na eira e a chuva no naval, ou seja, quer uma coisa e o seu contrário. Sabe que quem tem responsabilidades efetivas de governação não se pode dar esse luxo. Tem que fazer opções, tem que encontrar soluções, tem que encontrar linhas de rumo, tem ao mesmo tempo que manter um certo equilíbrio e uma supedação, um supedar do conjunto de valores da empresa. Pois bem, se queremos de facto trazer fiabilidade ao nosso sistema energético, se queremos potenciar a aposta enorme que estamos a fazer no eólico, se queremos arredar, como nós queremos, do nosso horizonte a opção nuclear, uma das formas credíveis para o fazer é seguramente a aposta no potencial hídrico que o país tem e que desenvolveu muito menos do que na generalidade dos países europeus. Como é que fizemos isso à moda antiga, olhando apenas para o potencial hidroelétrico, olhando apenas para considerarmos natureza económica? Nada disso. Fizemos isso com base num instrumento que, aliás, há bocado foi referido por uma outra bancada, e com razão, por ser muito importante, que é a avaliação ambiental estratégica. Já houve outros casos em que se fez avaliação ambiental estratégica, desde logo relativamente aos programas operacionais do CREN. Mas eu penso que esta é genuinamente a primeira verdadeira aplicação da avaliação ambiental estratégica, na medida em que as considerações ambientais são de uma forma absolutamente explícita trazida ao processo de decisão preliminar. E, portanto, consideramos que estas decisões são de tipo novo e as barragens que se farão em resultado deste plano serão feitas com a consideração das questões ambientais como jamais ocorreu no passado. E, portanto, esse fantasma que elas vão ser terríveis para a biodiversidade, eu para já rejeito mesmo em relação ao passado. E por maioria de razão rejeito em relação a todo o exercício que está a ser conduzido sob a nossa orientação, não é com o nosso aplauso, é mais do que isso, é com a nossa orientação relativamente à questão das barragens. E rejeito mesmo relativamente ao passado, porque como a senhora deputada sabe, em relação ao passado, foram adotadas medidas de mitigação e de compensação extraordinariamente expressivas que, na minha opinião, permitem ultrapassar, superar a perda de biodiversidade que essas próprias barragens incluem. É o caso do Douca, é o caso do Baixo Sábado. Empenhámos nesses casos e empenhámos do lado do ambiente. Porque, senhora deputada, eu não, a senhora deputada diz que é um ministério rendido. Pois fico sabendo que eu não me rendo àqueles que querem meter o ambiente num redil e fazer dele um antagonista ao desenvolvimento económico e social do país. Não é para isso que o ambiente serve. A senhora deputada diz com ironia, é o ministério da competitividade. E eu assinei que sim. Porquê? Porque a visão moderna, e sublinho a palavra, a visão moderna das questões ambientais, é compreender que as exigências ambientais contribuem decisivamente para a inovação, nomeadamente no seio das empresas, e por via da inovação, contribuem decisivamente para a competitividade das empresas. As empresas competitivas, mais o tecido empresarial competitivo que queremos construir em Portugal, têm que estar absolutamente ciente das suas obrigações e das suas responsabilidades em matéria de ambiente. E é fazendo face a essas obrigações ambientais, relativamente às quais sempre fomos exigentes, diga-me, a lei ambiental que foi infringida ou que foi tolerada pelo nosso Ministério, alguns dizem que os pinos servem para passar por cima da legislação ambiental. Felizmente, esse discurso já acabou, porque já provou à sociedade que não é assim, que a legislação ambiental é integralmente cumprida. Pois bem, é por via desse cumprimento que as empresas são chamadas à modernização dos seus processos produtivos. Ambiente, igual não. Ambiente implica inovação, inovação implica competitividade das empresas. E nesse sentido, sim, achamos que damos um contributo para a competitividade do tecido empresarial português.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Vamos então entrar na segunda e última ronda de perguntas, em jeito de last shot. Tenho seis inscrições, figurado obviamente, tenho seis inscrições para esta segunda ronda, 3 minutos a cada grupo parlamentar, vou ser draconiano no respeito escrupuloso pelo tempo, dado adiantado a hora, a que o Sr. Ministro depois responderá em bloco. Tenho a palavra, em primeiro lugar, Sr. Deputado José Eduardo Martins, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, vou cumprir o seu tempo, seguramente, até porque não resulta grande esforço resistir à tentação de comentar a intervenção do Sr. Ministro em resposta à primeira intervenção do PSD. Há uma ou duas coisas curiosas que não devem passar sem referência. Diz o Sr. Ministro que eu sei, devia saber, tinha obrigação de saber, que ações como a primeira das prioridades que o Ministério do Ambiente inscreve no relatório, a transposição da Diretiva da Avaliação Ambiental Estratégica, tem uma tradução em termos do orçamento de funcionamento e, portanto, não tem uma expressão nos números do orçamento. Estranha resposta, Sr. Ministro. Se não tem uma expressão em termos de orçamento, porque é que é a primeira das linhas do relatório do orçamento do Ministério do Ambiente? Inculca-se aqui, nem que seja pela lógica da escrita, uma prioridade. E essa prioridade, o Sr. Ministro podia me ter respondido, traduz-se num funcionamento diferente da Agência Portuguesa do Ambiente. Vamos dar à avaliação de impacto ambiental os meios que ela precisa e não tem. Bem, mas, pelos vistos, presume-se que se a resposta foi esta em relação a esta linha do relatório, pode ser o mesmo em relação a tudo o resto. Palavras, palavras, palavras. Mas é, sobre o quadro de referência estratégico nacional, numa atitude claramente respeitadora do ambiente e de uma relação saudável com o uso dos recursos naturais, eu recebi 4 fotocópias de um recurso, de um recorte de jornal, enquanto fui ali fora, por uma necessidade pessoal urgente, pelos vistos do Partido Socialista gostava de me impedir, mas recebi 4 fotocópias de um artigo de jornal. Que indigência intelectual. E que diz esse artigo de jornal nestas 4 fotocópias que eu recebi? Não sei quantas artes se abateram para que o PS fizesse este disparatinho deste número político. Diz que Portugal teve muita pressa em concluir o processo e está no meio da tabela, no meio da tabela. Eu que disse, a notícia que distribuíram todos contentes. Portugal está no meio da tabela, é medidas à ambição do PS. O PS distribuiu 4 fotocópias a dizer que Portugal está no meio da tabela em relação aos fundos estruturais. Mas sobre isto, Sr. Presidente, eu gostava de uma resposta do Sr. Ministro em números. E é muito sintética. Eu perguntei ao Sr. Ministro quanto é que ia executar do CREN em 2007 e 2008. E o Sr. Ministro respondeu que em 2008 ia executar para aí uns 10%. Assim, um número
manteiga nariz de cão, tipo o número de merceeiros, estimamos, pai, uns 10%. Pois olha, Sr. Ministro, só nós só não registramos isso com mais atenção, porque o senhor disse tantas vezes sobre o creme, o senhor que deu dúzias de entrevistas a dizer que tinha guichés abertos em setembro, não fui eu. A culpa destes atrasos não é minha, é do senhor que anuncia e não cumpre, sucessivamente sobre a mesma matéria. Agora, é espantoso que não haja no PS quem vá além do recorte do jornal e se diga ir ao site da União Europeia e verifique em loco nos documentos oficiais quem entregou e quem está a executar o quê. Minha pergunta ao Sr. Ministro é, e de 2007? O Sr. Ministro andou anos, dois anos, a dizer não se preocupem porque as despesas retroagem a 1 de janeiro de 2007. Qual é a previsão deste governo para o que vai executar do CREN em 2007? Em 2008 já sabemos que é assim um número manteiga nariz de cão 10%. Vamos lá ver. Talvez seja, talvez não seja. Logo veremos no fim. Prognósticos no fim do jogo. 2007 acaba no mês que vem. Qual é o volume de gastos do CREN em 2007, já que o ministro repetiu 10 vezes que as despesas seriam apresentadas a 1 de janeiro de 2007? Essa é a pergunta a que não respondeu e que lhe pergunto agora. A segunda nota tem que ver com alterações climáticas. O seu secretário de Estado, Humberto Rosa, diz-nos que nós encontramos um penal de 2001 com licenças a mais atribuídas às empresas. Pois claro, por isso é que se chamava período experimental e as licenças eram gratuitas, para que se o segundo tivesse sido feito a tempo, corrigirmos o que estiver de mal. Sobre essa correção, feita por este governo, já se pronunciou a União Europeia. Eu não vou descrever a decisão da União Europeia, gastando papel em coisas que os senhores têm a obrigação de conhecer nos sites oficiais. Não é esta a minha relação com os recursos naturais. Mas vou-lhe ler, há bocados pensei-me disso, vou-lhe ler o que diz a Comissão Europeia. É que o Sr. Ministro diz-nos o Sr. Secretário de Estado também, e encontramos um PNAC de 2004 que estava feito, mas não executámos. Revemos e fizemos o de 2006. E a justificação de 2006 é de que revimos os cenários macroeconómicos em baixa. O Sr. Secretário de Estado, alguma coisa me falha. Se for uma pessoa honesta e empenhada nestas matérias e com vontade de que as coisas aconteçam, eu não tenho nenhuma dúvida sobre isso, Sr. Secretário de Estado. Mas entre a vontade e elas acontecerem, de facto, vai a distância que o comentário da União Europeia justifica. Diz assim, o Plano Nacional de Atribuição de Licenças, o que sucedeu ao mal que tinha sido feito antes e que os senhores fizeram bem, diz a Comissão Europeia, há menos de um mês, infringe o critério 1 do anexo 3 da Diretiva, dado que a quantidade total de licenças a atribuir de acordo com o mesmo não é compatível com a realização do compromisso que houve por parte de Portugal. Considera-se que a quantidade de licenças é superior ao que deverá ser necessário, uma vez que o recurso previsto por Portugal a outras políticas e medidas, o PNAC 2006, que o senhor se orgulha, em setores não abrangidos pela diretiva, não se encontra fundamentado. Isto não é uma apreciação sobre o PNAC 2004, é sobre o de 2006, que substituiu o 2004. E, portanto, quando o Sr. Ministro já ia em Bali, eu queria trazê-lo de volta a Lisboa e ao Orçamento de Estado que não quis discutir. E sobre o Orçamento de Estado de 2008, eu gostava de repetir a pergunta que o senhor não respondeu à deputada Elisa Apolónio. E isto é orçamento. O que é que fez com os 78 milhões de euros que o Fundo de Carbono tinha em 2007? Quais são as ações que têm previstas para o Fundo de Carbono para 2008? É uma pergunta que lhe fizeram os verdes. É uma pergunta que o PS já lhe tinha feito. É uma pergunta que eu lhe repito. Venha do avião de volta de Bali e explique-nos o que é que vai fazer em Portugal.
Muito obrigado, deputado Eduardo Martins. Deputado Luís Vaz, do Partido Socialista. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados, eu começo por, em nome da bancada do PS, felicitar o Ministério do Ambiente pela ação que vem globalmente desenvolvendo e queria fazer uma especial referência à política de cidades e de habitação, que aliás vem no sentido desse grande esforço nacional que tem vindo ao longo das últimas duas décadas a ser desenvolvido no sentido de melhorar as condições de habitação dos portugueses e de livrar este país dessa praga que eram os bairros da lata e os bairros barracas. Devemos orgulhar-nos desse esforço e devemos, efetivamente, estar satisfeitos com esse trabalho desenvolvido. É certo que há gente que nasceu já zangada com o mundo e que jamais será capaz de reconhecer qualquer boa ação do atual governo. E esta questão é possível até que se agrave com a nova estratégia guerrilheira do dispara e foge que vem sendo utilizada pelo PSD. Continuando na minha intervenção
relativamente às questões que têm a ver com o orçamento para esta área da governação, gostaria de entrar aqui em algumas considerações ao nível do que é a conservação da natureza e das ações que estão previstas desenvolver-se neste Ministério, nomeadamente a continuação das ações de gestão e valorização das espécies e dos habitats, a disponibilização de cartografia ao longo do território com a indicação das espécies e das áreas protegidas, a conclusão dos planos de ordenamento das áreas protegidas, os planos de prevenção e mitigação dos fogos florestais, a recuperação das áreas ardidas, o potenciar das sinergias entre atividades empresariais e a biodiversidade, a elaboração dos planos zonais para a Rede Natura 2000. Tudo isto são intenções do Governo que estão plasmadas no atual orçamento em discussão e que também têm que ser encaradas numa perspectiva que já foi abordada também nesta Comissão noutras ocasiões, que tem a ver com o autofinanciamento dos parques naturais e das áreas protegidas, nomeadamente através do concessionamento de determinados nichos dentro das áreas naturais, dando a possibilidade dos privados atuarem nesta área, não indo até mais além do que aquela imagem idílica, como dizia a deputada Alda Macedo há tempos, quando se referia à questão do jovem casal dos biólogos que com 3 ou 4 auxiliares geriam uma área protegida. É evidente que são estas pequenas ações que é fundamental desenvolver, para além de outras ações de financiamento, autofinanciamento direto dos próprios parques naturais. Isto é um vasto programa que exige, obviamente, para além dos meios técnicos humanos, meios financeiros para a sua concretização. Nessa ótica, eu perguntaria qual o montante global disponibilizado para estas ações ao nível do ICN e que medidas irão ser tomadas no sentido do aumento do autofinanciamento nas áreas protegidas e parques naturais, não só através de ações diretas do próprio ICN, como através da política de concessão a privados que o Ministério tem anunciado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Vaz. Sr. Deputado José Soeiro, do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro, Sr. Deputado, Srs. Deputados. Sr. Ministro, este é o terceiro debate do Orçamento de Estado em que o Sr. Ministro participa. Eu quero dizer, Sr. Ministro, que se fosse o primeiro, eu saía daqui convencido que os problemas do ambiente, do ordenamento do território, do desenvolvimento regional, iam todos ser resolvidos, porque as palavras do Sr. Ministro, de facto, repetem-se e, do ponto de vista de retórica, na verdade, as coisas deviam ter tido depois uma prática correspondente. E esse é o problema. É que, na verdade, nós vamos ao ambiente e continuamos a ver desmandos um pouco de todo lado, a exemplo do que se tem vindo a denunciar, por exemplo, na Ria de Alvor, e que continuam. Vemos a REN impor corredores por esse país fora contra os habitantes, contra a vontade das populações. O Sr. Ministro diz-nos em termos teóricos, primeiro estão as pessoas, mas a verdade é que aquilo que nós vamos vendo não é esta realidade. Ainda os temos aí, em Lisboa, pessoal de Sintra, pessoal de Valdes dos Reis, de Silves, a protestar contra a tentativa da REN de impor soluções erradas, claramente erradas, que não têm em conta precisamente as pessoas. Nós vemos e continuamos a ver, o Sr. Ministro diz depois, bom, hoje se calhar não se é capaz de descansar o litoral do interior. Não é verdade, Sr. Ministro. O deputado Eugénio Rosa deu aqui exemplos bem precisos, quantificados, das disparidades regionais que são cada vez mais acentuadas entre o litoral e o interior. E temos uma política de continuidade nesta matéria que vai agravar as assimetrias, que não tem em conta essa realidade, basta pensar no ponto que foi aprovado e que se aumenta amanhã o Governo vai educar para justificar a quantidade de uma política errada, que faz Lisboa e do Porto o país, e o país não é isto, o país é muito mais que isto, Sr. Ministro. Este Orçamento de Estado é um orçamento de continuidade de uma política errada, que tem conduzido a esta realidade que está testemunhada por números, por realidades que não é difícil, basta sair de Lisboa e ir para esse país fora, começar na Serra do Algarve, ir até atrás dos montes para vermos o que é este país, de facto, em termos de discriminação do interior, e que continua. E o Sr. Ministro não pode dizer, como disse aqui há pouco, que, bom, para
dar uma prova de que tem havido uma evolução positiva no combate às assimetrias, invoca aquilo que é o trabalho do poder local. E, de facto, há uma melhoria real na qualidade de vida dos portugueses, só lhes falta aquilo que o governo lhes deu, que é as condições para poderem continuar a viver nas suas terras. Não terem que ser obrigados a abandonar as suas terras, até que ir para o estrangeiro, a estar no desemprego, ou ter que vir para o tal Portugal litoral, que, efetivamente, este orçamento mais uma vez consagra. E depois a seguir, quando se diz, mas é preciso desgovernamentalizar os fundos, é preciso confiar mais às autarquias. Aí o Sr. Ministro faz um discurso exatamente inverso. E diz o quê? Nós temos que contrariar a fetização. Isto é, a tal fetização que contribuiu para combater as assimetrias regionais. Esta é que é a realidade. Porque naquilo que diz respeito à utilização dos fundos por parte do Poder Central, tem sido um desbarato de milhões e milhões de milhões de euros ao longo de 3 quadros comunitários de apoio. E estamos preparados para ter um crime de facto governamentalizado por um governo que não deu provas até hoje de saber gerir convenientemente os fundos que tem à sua disposição. O que nós temos tido é desinvestimentos, é desorçamentações, é malabarismos de palavras. Mas a realidade, Sr. Ministro, não se compadece com esta situação. Não se compadece com esta situação. Mas para não ser só apenas avaliação política, Sr. Ministro, eu tinha uma ou duas questões que gostava até de perceber. Pelo menos eu penso que os números deveriam corresponder em termos de receitas e despesas ser idênticos. É aquilo que encontro um pouco todos os ministérios, até na generalidade dos serviços e fundos autónomos do Estado. Mas, olhando para o Ministério do Ambiente, eu não compreendo, por exemplo, porque é que no Instituto de Habitação há uma diferença de 11 milhões de euros. Mas explica esta disparidade. Porque é que a CCR do Centro, de facto, não bate a bota que a perdigota? Não bate? E queria perguntar também ao Sr. Ministro, e admitimos que vai haver o sucesso da política que foi aqui apontada em termos de apoio ao combate à degradação urbana, que todos reconhecemos que existe, necessito de uma resposta, mas há aí uma verba que o Sr. Ministro utiliza como incentivo, que é do poder local, que é o IMI. E eu gostaria que o Sr. Ministro me desse uma ideia de quanto é que representa o valor de IMI que as câmaras vão deixar de receber por esta decisão do Poder Central. E gostaria que o Sr. Ministro me dissesse se há alguma verba que compensa as autarquias desta retirada de verbas. Porque, caso contrário, o Sr. Ministro, estamos como aquele que calça as botas do peito, assim até parece um homem. Não pode ser. Não pode ser. Tem que haver compensação das autarquias, das verbas, que qualquer dos ministérios procure utilizar como incentivos para resolver qualquer um dos problemas que está na mesa. E terminava. Obrigado, Sr. Presidente, pela sua compreensão.
Muito obrigado, Sr. Deputado José Soeiro. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, CDS-PP, tem a palavra.
Sr. Ministro, infelizmente a resposta do Sr. Ministro às perguntas feitas pelo CDS-PP confirmaram a minha preocupação. Nós temos um orçamento que não orçamenta, uma informação que não informa e respostas que não respondem. O Sr. Ministro ou não responde ou a alhos responde com bugalhos. Sr. Ministro, os serviços técnicos da Assembleia da República, bem como o CDS, fizeram uma análise do orçamento. E fizeram uma análise detalhada com a informação que nos foi fornecida pelo Governo. Portanto, o Governo só pode queixar dele próprio, porque ou ocultou a informação, ou a informação é tão opaca que é impossível compreendê-la. Sr. Ministro, foram feitas algumas perguntas. Já distribuiu o documento feito pelos serviços da Assembleia, que demonstram que a taxa de execução dos serviços integrados no Ministério é de 53%, 5% abaixo de todos os outros ministérios. Em relação ao PIDAC, eu falei especificamente de duas medidas, a medida 11 e a medida 10. Na medida 11, a execução que nós temos analisada dá-nos 4%. E um corte de 94% para o ano de 2008, que eu admito que seja relativa à criação das medidas de 30 a 40. Agora, Sr. Ministro, é isso que o Sr. Ministro disse? Nada. Não respondeu. Porque é que a execução da medida 11 é apenas de 4% na informação que nos é fornecida no âmbito do PIDAC. No âmbito da medida 10, Sr. Ministro, a execução é 43% e o orçamento para o ano de 2008, no âmbito do PIDAC, tem lá inscrita apenas a verba de 5.561 milhões de euros. 5,6 milhões de euros. Sr. Ministro, no relatório é dito que são 46 milhões.
Sr. Ministro, qual é a explicação? Porque então também é no âmbito das medidas que vão de 30 a 40. Sr. Ministro, quanto à política de tarifas, nós perguntámos em relação à política de tarifas dos resíduos e da água, o que é que o Governo destinava a fazer? O Sr. Ministro não respondeu. Quais são os critérios? Vai significar um aumento de preço ao consumidor que nós já começámos a antecipar. Pelas notícias que temos visto no jornal, que estará entre os 8% e 8,8%. Sr. Ministro, qual é a resposta em relação a essa matéria? E, Sr. Ministro, é preciso ter algum pudor. Quem decidiu a internacionalização do Grupo de Águas de Portugal foi o Partido Socialista, foi o engenheiro José Sócrates. Portanto, o Sr. Ministro está a resolver um problema criado pelo próprio Partido Socialista. Dizer que a responsabilidade é do anterior governo é não ter qualquer pudor em relação àquilo que foi uma errada estratégia do Grupo Águas de Portugal decidida pelo Partido Socialista. E, Sr. Ministro, em relação às empresas, nós temos insistido todos os anos que, efetivamente, nós queremos discutir qual é a estratégia em relação aos grupos empresariais que dependem do Ministério do Ambiente. E, Sr. Ministro, consideramos isso fundamental, porque, efetivamente, acaba por ser no orçamento das empresas que se está a política de ambiente sem o controle da Assembleia da República. E, portanto, eu não digo que essa informação tem que estar inscrita no Orçamento de Estado, Sr. Ministro. Agora, Sr. Ministro, se elabora um documento informativo a propósito do Orçamento de Estado para esta Assembleia, achamos que era importante, e temos dito ao longo dos debates do Orçamento, que essa informação também fosse fornecida. Porque essa atividade é exercida sem qualquer controle por parte da Assembleia. Sr. Ministro, o Orçamento de Funcionamento só aumenta 22,8 milhões de euros. O Fundo Português de Carbono é dito pelo relatório do Orçamento de Estado que são 26 milhões. Isto significa um corte no funcionamento. Mas, por outro lado, no documento informativo, é dito que são 18,4 milhões de euros. Em que é que ficamos? São 26 ou são 18,4? Isto exige uma explicação, Sr. Ministro. Não a deu na resposta. O corte no investimento são 13,1%. Sr. Ministro, é este o resultado da análise dos serviços técnicos da Assembleia. Não foi sequer o CDS que fez esta análise. Foi os serviços técnicos da Assembleia. Sr. Ministro, qual é a explicação? Sr. Ministro, no fundo, a pergunta é, o Ministério do Ambiente e o Sr. Ministro servem para quê?
Muito obrigado, Sr. Deputado António Carlos Monteiro. Deputada Alda Macedo, Bloco de Esquerda, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, eu devo dizer que sobre as questões que lhe coloquei em relação ao Orçamento de Estado, as respostas foram nulas. Perguntei-lhe como é que se repartiam os 38,8 milhões de euros para o arrendamento entre o Nerral e o Porto 65 Incentivo ao Arrendamento Jovem, a resposta foi zero. Perguntei-lhe como é que conseguia garantir aquilo que são as responsabilidades do Instituto da Conservação da Natureza numa área que o Sr. Ministro declara aqui que é uma área que lhe é muito cara e, no entanto, há uma diminuição daquilo que é a capacidade do ICMB fazer face àquilo que são as suas responsabilidades no âmbito da conservação da natureza e o Sr. Ministro a isso responde zero. Pergunto-lhe como é que justifica esta ausência de dotação no sentido de dar resposta a uma das prioridades do PNPOT no âmbito daquilo que é a valorização do território e o Sr. Ministro não tem outra resposta que não seja a fuga para a generalidade. E, portanto, eu lamento, mas, na verdade, este é um debate que é um debate muito pouco esclarecedor. Veremos sobre as matérias que têm a ver com o litoral, o Sr. Ministro é capaz de responder com um pouco mais de clareza. Já nos falou aqui hoje que são os projetos integrados para a reabilitação do litoral em algumas áreas da zona costeira. Aquilo que está no Orçamento de Estado é um investimento global de 21,4 milhões de euros para um problema que é um problema muito grave. Aliás, eu aproveitaria, Sr. Presidente, se me for permitido, para convidar já agora a deputada Judita Ladeira a deslocar-se até à Península de Troia para visitar um empreendimento chamado Troia Resort, onde a construção deste empreendimento, que recebeu a bênção e o acarinhamento do Primeiro-Ministro, não está a 100 metros da linha de praia, não. Também não está a 50 metros, está na linha de praia. É bom que vá lá ver, para depois vir aqui dizer de como é que, afinal de contas, a Espanha tem a coragem de começar a pôr pé um programa, que é um programa de recuo face à construção junto da Orla Costeira, e Portugal tem um primeiro-ministro que apedrinha aquilo que são os negócios imobiliários em cima da costa, quando o país vive na iminência daquilo que é uma catástrofe ecológica com a subida de nível do mar, e depois, Sr. Deputado, sabe o que é que vai acontecer? É que o orçamento de Estado, com os recursos que são de nós todos, que vão investir naquilo que é, afinal de contas, a estabilização de uma costa que está ameaçada pela subida do nível do mar. Este é que é o problema. E, portanto, diante deste problema, Sr. Ministro, é preciso que diga que estes 21,4 milhões de euros, sabemos como é que estão distribuídos pelo ICN e pela CCDS, que isso consta dos documentos que foram fornecidos. Mas não sabemos como é que são estas prioridades. Isto é, aquilo que o Sr. Ministro fala no seu discurso é dos apoios de praia. O Sr. Ministro esqueça os apoios de praia. Neste momento o que precisa é de começar a renaturalizar a orla costeira. Neste momento o que precisa é de negociar com as autarquias no sentido de introduzir alterações aos PDMs para evitar a continuação do licenciamento em cima da linha de praia e em cima da orla costeira. E é preciso que estes 21 milhões de euros se explique como é que eles vão do ponto de vista das prioridades de políticas para a defesa da orla costeira, como é que eles vão ser distribuídos prioritariamente.
Obrigado, Sr. Deputado Aldo Macedo. Sr. Deputado Elisa Polónio, do Partido Ecologista dos Verdes.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Ministro, sobre o Plano Nacional de Barragens, nós teremos a oportunidade nesta casa, seguramente, de voltar a discuti-lo, mas para que não haja dúvidas sobre incompatibilidades, sobre contrariedade de discursos, não é este o Governo que, em termos discursivos, também considera que tem que apostar verdadeiramente no setor ferroviário, designadamente para o cumprimento dos seus objetivos no que se refere ao protocolo de Kyoto? O Sr. Ministro conhece a linha do Tua, conhece a incompatibilidade decorrente do projeto de barragem para o Tua com esta linha. O que é mais importante? Pois é evidente que é importante compatibilizar valores. Mas, Sr. Ministro, sobre o Plano Nacional de Barragens, nós devemos conversar depois, já percebi que o Sr. Ministro tem com muita vontade de falar sobre isso, mas pouco sobre o orçamento, porque, na verdade, relativamente às outras perguntas que lhe coloquei, não tive resposta nenhuma. Bom, mas é a única reunião que vamos ter relativa à questão do orçamento. Quero saber respostas àquilo que coloquei sobre o Fundo Português de Carbono, à diminuição de verba para o Instituto da Conservação da Natureza e Biodiversidade, o que daí pode decorrer, sobre a questão da co-incineração e a sua tradução orçamental, Sr. Ministro, e a sua tradução orçamental, e sobre a leitura que estou a fazer da questão das assimetrias regionais. Então, isto é assim, nós em política fazemos opções, mas é preciso assumir essas opções. Não é em termos discursivos dizermos uma coisa e depois, quando essas intenções são traduzidas num plano financeiro, daí resultar exatamente o contrário. Então vamos assumir-nos exatamente como somos e naquilo que defendemos. E é isso que eu acho que é importante ao nível deste Ministério. Quero também dar aqui uma palavra de grande preocupação relativamente às sucessivas desorçamentações que verificamos no Orçamento de Estado em diversos Ministérios. Estradas de Portugal, Refer, Hospitais, Águas de Portugal. Quer dizer, isto é de uma total falta de transparência e de uma total falta de dados que nos leva a ficar completamente coxos ao nível da discussão de um instrumento financeiro para um determinado ano que importa e que reflete naturalmente as opções políticas do Governo. Nós andamos completamente coxos nas discussões do Orçamento de Estado face a esta falta de transparência. O Sr. Ministro já afirmou publicamente que com a privatização da Aquaporto fará um encaixe financeiro na ordem dos 50 milhões de euros e exatamente o mesmo discurso que é traduzido para as estradas de Portugal. Privatização da ABP, na nossa vigência não, no nosso mandato não, mas a médio prazo ela poderá efetivamente ser uma realidade. Quero deixar aqui uma palavra apenas de preocupação relativamente a esta matéria. Litoral, 2007, a previsão do Orçamento de Estado era 24 milhões de euros, 7, agora 21,4. Eu quero saber no que é que se vai traduzir exatamente esta diminuição de 13,4% para o nosso litoral em termos de investimento, quando nós sabemos o estado em que está o nosso litoral e quando nós sabemos a necessária intervenção urgente que é preciso fomentar neste mesmo litoral. Termino, Sr. Presidente, referindo apenas ou pedindo uma explicação ao Sr. Ministro do Ambiente relativamente aos números do PIDAC.
De 2007 para 2008 temos uma diminuição de 10,4% no investimento em cuidados do Ministério do Ambiente. De 2006 para 2008, uma diminuição de 29,6%. Senhor Ministro, é este o contributo que o Governo vai dar, ou neste caso o Ministério do Ambiente em concreto, para o déficit de 2,4% em 2008? Muito obrigada.
Obrigado, Sra. Deputada Elisa Apolónia. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro para responder, que será naturalmente ligado, se entender, aos seus Estados de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. E, naturalmente, vamos procurar responder, cabalmente, com brevidade. Eu começo por pedir aos senhores secretários de Estado para, enfim, darem respostas tão globais, embora breves, quanto possível, e reservar-me-ei para, no fim, fazer um fecho, se for, se considerar necessário. Portanto, senhores secretários de Estado do Ambiente, por favor.
Obrigado, Sr. Presidente, Sr. Ministro. Eu gostaria de comentar, então, três tópicos. Que era o tópico da conservação da natureza, das alterações climáticas e também das linhas de alta tensão, solicitado pelo Sr. Deputado José Soeiro. Quanto à troca de óculos que falou a Sra. Deputada Alda Macedo, acho que não é necessário porque realmente eu não me exprimi com clareza e queria desculpa. O que eu disse há pouco e mantenho é que o orçamento de funcionamento do ICN de 2001 a 2005 decaiu, de 2001 a 2005, de 11,9 para 8,4. O funcionamento, enquanto de 2005 a 2008 aumentou, de 8,4 para 14,4. Não quero ocultar que o orçamento de IDAC decaiu, acompanhando a convenção orçamental agora mesmo referida, decaiu efetivamente. E há duas formas de o abordar, uma que também chamaria a atenção, se essa é positiva, que é a evolução da taxa de execução em projetos, que era em 2005 51,4%, em 2006 foi 60,7% e em 2007 será 67,9%. Agora, queria também referir um projeto que o Sr. Deputado Luís Vaz referiu e que o Deputado Miguel Tiago Salveiro tinha perguntado por ele, que é o projeto de cartografia, disponibilizar ao país cartografia à escala adequada de habitats e espécies protegidas para que municípios, empresas e cidadãos possam usufruir. Esse tem acolhimento na medida sobre inventariação, caracterização e monitorização do património natural do ICN, orçado em 2.750.000 euros. E que tem atualmente encaixe no CREM. Perguntava também o Sr. Deputado Luís Vaz em que medida é que o autofinanciamento é de alguma forma abordado. Uma das nossas linhas estratégicas é a da visitação em áreas protegidas. E temos uma verba de 2.450.000 euros para infraestruturas de visitação e interpretação em áreas protegidas. E o que buscamos efetivamente é não fazer infraestruturas que geram apenas despesa, mas que possam gerar negócio. Portanto, com promotores locais, com empresas, com populações locais, desejamos ter uma linha em que possam essas infraestruturas servir para gerar um negócio baseado na visitação, que possa ter também rendimento para as áreas protegidas. Chama a atenção, aliás, para a iniciativa que está hoje mesmo em curso, da Federação Gulbenkian, enquadrada na nossa presidência, que visa precisamente uma parceria acrescida entre empresas e biodiversidade. Quanto à pergunta da Sra. Deputada Elisa Apolónia sobre vigilância versus videovigilância, a verba de vigilância não é para a videovigilância, efetivamente. As verbas têm a ver com a floresta, têm acolhimento no projeto de gestão e conservação de áreas florestais e áreas protegidas, com 570 mil euros, e em dois novos projetos que o ICN tem, também nesta matéria, prevenção de riscos em áreas protegidas e beneficiação de áreas florestais em áreas protegidas, com mais cerca de 600 mil euros. Portanto, vai depender da avaliação em curso da videovigilância, como é eficaz versus seus custos, ou a devida cobertura. Creio que sobre conservação espero não ter esquecido nada de relevante. Quanto a alterações climáticas, de facto é um tema importante e que os senhores deputados merecem cabal esclarecimento. O senhor deputado José Eduardo Martins referiu-se ao PNAC 2006, em que terão os cenários foram revistos em baixo, efetivamente, porque era o cenário realista, mas também com novas medidas. E, portanto, é verdade que reduzimos com estas duas frentes a expectativa de déficit de 7,4 para 3,7. O que nos diz a Comissão Europeia é algo que o PNAC 2004 também dizia, sem quantificar da mesma maneira, que é que há risco em algumas medidas. E a Comissão diz que tem risco em medidas de florestação e de resíduos, embalagens. Ora bem, como é que queremos acomodar isso? Não estamos a desistir dessas medidas. Queremos mantê-las com o risco, mas ter no Fundo Português de Carbono a possibilidade de um encaixe para o caso desse risco se concretizar. Portanto, o que nós temos em concreto é isto, que é, houve 4 em 27 Estados-membros que tiveram os seus projetos de penal aprovados à primeira. Nós estamos nos 22 que não foi aprovado à primeira.
O que é um facto é que com a redução que pudemos fazer com as novas medidas de 2007, que o Primeiro-Ministro anunciou em 2007, temos um corte de mais 3%. E vamos acomodá-lo em cortes à indústria e ao setor eletroprodutor, em particular ao setor eletroprodutor, podendo manter uma reserva confortável que nos permita duas coisas. Por um lado, renovar a nossa economia, inclusive em setores que emitem efetivamente, mas também recordo que se este fator de reserva não for aplicado em novos projetos, em novas indústrias, são emissões que não se diluem. Portanto, tem uma vantagem também, ganharemos sempre de uma forma ou de outra, ou economicamente, ou em menos emissões. Quando ao fundo podia estar... Quanto ao Fundo Português de Carbono, os deputados merecem saber desde logo o seguinte, que é, efetivamente, das verbas disponíveis até o momento, já foi aplicado uma parte, como referiu a Sra. Deputada Salvevo Elisa Polónio, no único Fundo de Carbono Português, o Luso Carbon Fund, também noutros fundos, como o Fundo do Banco Mundial, e aguardando ainda a homologação no Fundo do Banco Asiático. Agora, queria deixar claro o seguinte, já sabemos hoje que não teremos um encaixe de 78 milhões de euros no Fundo de Carbono de 2007. Pela razão de que as taxas que o abastecem não renderam o esperado, nomeadamente a de lâmpadas que não foi operacionalizada. O que temos de encaixe, sim, é a transferência de 19,1 milhões em ativos do Estado, mais o rendimento, e a minha estimativa mais genuína, que não é ainda certa neste momento, é que temos cerca de metade dos 78 previstos. Já irei às dívidas internas, mas quero esclarecer quanto a 2008, porque aqui também está, há pouca clareza, nesta matéria. Em 2008, o que temos? Temos mesmo três tipos de medidas que em 2007. A taxa que equipara o gasóleo de aquecimento ao rodoviário, a taxa de lâmpadas ineficientes, que já estará efetivamente a funcionar em 2008, e 26 milhões de euros de ativos do Estado, que serão transferidos. Efetivamente, há 18,4, que serão acrescidos, 6,6 num crédito especial ao Ministério do Ambiente para chegar aos 26 milhões. Agora, o que eu queria referir é isto. Esses 26 milhões são os que estão obrigados a ser gastos em créditos, porque são ativos e em ativos se geram, para não aumentar o déficit. Como é que isto joga com as medidas internas? Era o último ponto. A primeira coisa que quero referir é o seguinte. É muito atraente a ideia de ter um pacote para gastar em alterações climáticas e poder gastar nacionalmente em vez de adquirir créditos no exterior. A maior parte dos países europeus que têm que recorrer a mecanismos de flexibilidade ainda não lançaram um pacote de medidas internas, do meu ponto de vista, por duas ordens de razões com que também nos defrontamos. Primeiro, elas têm que ser adicionais ao PNAC, o que já está previsto no PNAC, já que já não pode contar com uma medida adicional. E segundo, têm que ter, dar garante de ter um efeito mensurável em redução de emissões. Não pode ser uma medida que, embora aparentemente, renda e redução, não possamos depois detectar no nosso inventário. E tem ainda que render um preço por tonelada competitivo com o preço dos créditos de redução. E este figurino não está ainda maduro para podermos dizer que venham medidas internas. Agora, não estamos, obviamente, inibidos de gastar aquilo que não vem de ativos do Estado, o bem das taxas, também em medidas internas. E este é o ponto da situação mais atual que vos posso fazer sobre o que vos disse. Obrigado.
Tem a palavra.
O Sr. Presidente, desculpe, eu tinha prometido que as minhas alta atenção. Só queria dizer isto, porque também parece importante que os senhores deputados possam ter aqui um papel. Em termos de linhas de alta tensão, na nossa melhor percepção, com todos os dados disponíveis, não há nenhuma decisão que tomamos em sede de avaliação do impacto ambiental que ponha em risco a saúde, seja de quem for. E por isso mesmo, os efeitos não são tão avaliados, com certas distâncias de implantação que nos dão garantias de não pôr em causa a saúde. Em todo o caso, no plano de ação em ambiente e saúde, que tem em consulta pública e que estamos a ultimar, iremos avaliar mais que não vá dar-se o caso, isto está pouco claro. Agora, algo que já mostramos com clareza. O Ministério do Ambiente, como saberão, não é promotor dos traçados das linhas de alta tensão, tem plena disponibilidade para avaliar qualquer traçado que aparece. E em Val de Fuzeiro já demonstramos, perante uma alternativa no mesmo corredor de avaliação de impacto, disponibilidade para alterar esse traçado, com benefício das pessoas e até com ónus, no caso concreto, para a conservação da natureza. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado-Estado. O Deputado-Estado João Ferrão tem a palavra. Pedido Presidente, por favor, pelo esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou fazer três comentários, procurando responder aos Srs. Deputados Luís Vaz, José Soeiro e Aldo Macedo, em relação à questão que ficou em aberto há pouco. Em relação ao Sr. Deputado Luís Vaz, que colocou a política de cidades e, mais em concreto, a iniciativa dos bairros críticos, gostaria de dar o exemplo desta iniciativa como um exemplo claro, prático, não teórico, porque está no terreno, de negação daquilo que nós temos sido acusados aqui por vários deputados. Centralismo, falta de transversalidade e utilização abusiva do conceito ou da ideia de competitividade naquilo que são as nossas políticas. Ora, a iniciativa dos debates críticos, na sua concretização, mostra exatamente o contrário daquilo que foram as críticas. Centralismo, não, pelo contrário. Um exemplo de um programa ou de uma iniciativa onde, nos bairros onde está a ser desenvolvido, foi construído coletivamente, isto é, com ministérios, com a administração local e com as associações locais, um programa de ação durante 9 semanas. Falta de transversalidade? Não. Estão envolvidos 7 ministérios nestas iniciativas e creio que isso é importante chamar a atenção, que estes ministérios estão envolvidos não apenas ao nível da formulação das próprias políticas e dos instrumentos de política, mas também da sua execução, do seu acompanhamento e da sua avaliação. E, finalmente, a questão da competitividade, mesmo numa iniciativa destas, orientada à questão dos bairros críticos, nós utilizamos justamente o conceito amplo desenvolvimento sustentável. E, portanto, a componente da qualidade ambiental, a componente da coesão territorial e também a componente da competitividade estão presentes. Não há o predomínio do conceito da competitividade ou do princípio da competitividade sobre os outros, mas não há também a evacuação da ideia de competitividade que deve ser ponderada face aos outros princípios, as outras orientações, do ponto de vista da qualidade ambiental e do ponto de vista da coesão social. Em relação à questão colocada pelo Sr. Deputado José Soeiro, quanto ao regime extraordinário de apoio à reabilitação e à questão do IMI, eu queria dar uma explicação. Este esforço para estimular a reabilitação do edificado em Portugal, numa ótica de revitalização, deve ser um esforço conjunto. A sua urgência é indiscutível, o esforço tem que ser conjunto, conjunto do ponto de vista da administração central e das autarquias. O que o regime extraordinário de apoio consagra, e também o artigo referente ao IVA nesta lei de orçamento do Estado, é justamente esse esforço. No que se refere concretamente ao IMI, o que é identificado é a possibilidade, se as autarquias assim o quiserem, de poderem recorrer, porque neste momento não podem, de poderem recorrer à isenção ao IMI neste contexto e nas condições que são definidas. Nós respeitamos completamente a autonomia municipal. Caberá aos municípios definir as áreas de reabilitação urbana onde se aplica este princípio. E caberá aos municípios definir exatamente a configuração e a aplicação deste princípio. O que nós estamos a consagrar é essa possibilidade. A sua concretização depende do Estado. Depende da decisão do município e pressupõe a aprovação em Assembleia Municipal. O Estado não se responsabiliza deste pacote e por isso intervém ao nível daquilo que pode intervir diretamente do IRC, do IVA. E o que nós damos é um sinal positivo, dando condições para que as autarquias, se o quiserem, quando o quiserem, possam fazer parte deste esforço conjunto. Finalmente, responder à Sra. Deputada Alda Macedo para dizer o seguinte. Tem razão quando refere que os 38,8 milhões envolvem também a questão do Marrão. Como nós sabemos, este Governo aposta fortemente na dinamização do mercado de arrendamento, em geral, e em particular no mercado de arrendamento de vocação social. As coisas estão a andar com a velocidade que nós queríamos? Não, é óbvio que não. E por isso, nós fazemos a avaliação e, humildemente, tentamos dar passos mais sólidos, e por isso mesmo, nós estamos a desenvolver uma série de passos em simultâneo, quer do ponto de vista da componente fiscal, quer do ponto de vista da componente legislativa, quer do ponto de vista dos instrumentos de gestão, para que o efeito cumulativo destas 3 dimensões possam, de facto, permitir aquilo que todos nós desejamos, a dinamização do mercado de arrendamento e, sobretudo, a dinamização do mercado de arrendamento de vocação social. Infelizmente não é para o Governo, infelizmente para o país, para todos nós. Infelizmente, a aplicação ou os efeitos do NERAL não são tão rápido quanto gostaríamos. Isso significa que destes 38,8 milhões não há uma verba pré-afetada, mas a percentagem que será afetada ao NERAL será relativamente pequena, em 2008. Mas não é esse o nosso objetivo, nós queremos que seja... Peço desculpa, vou ser rapidíssimo, vou terminar já. Nós queremos, de facto, poder concretizar a dinamização do mercado de arrendamento e daí que esta atuação, do ponto de vista da fiscalidade, da legislação, dos instrumentos de gestão, seja fundamental. Queria também dizer à Sra. Deputada Alda Macedo que que estamos a trabalhar e será publicado muito em breve o diploma relativo ao regime de arrendamento social, que tem a ver justamente com alguns aspectos que referiu há pouco.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado do Desenvolvimento Regional, Rui Baleiras, tem a palavra, pedir-lhe brevidade no esclarecimento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Questão do crédito, Sr. Deputado José Eduardo Martins. Atrasos no crédito, bom, eu julgava que esta questão estava já encerrada, mas como, digamos, as explicações dadas pelo Sr. Ministro não terão sido suficientes, vamos a factos e informação de fontes independentes do Governo. Não. Voltou a pôr em causa e acenando com informação da Comissão Europeia de que Portugal estava atrasado. Deixe-me dizer que seria-lhe distribuída uma entrevista com declarações da Sra. Comissária da Anita Ubner, onde ela diz, preto no branco, que Portugal está, em relação aos operacionais, nós neste momento estamos mais ou menos a meio da sua aprovação e Portugal já tem quase todos os programas assinados, que é dados objetivos. Há na União Europeia 455 programas operacionais para o período 2007-2013. Sabe quantos estão aprovados na véspera dos 10 que foram assinados a 7? Estavam 161. Com os 10 programas portugueses, estavam aprovados 161 em 455. Não, desculpe. A observação sobre o atraso tem de ser posta em termos relativos. Em termos internacionais, nós estamos, como estivemos nos ciclos anteriores de programação, entre os primeiros países. A Espanha, o país com o que estamos comparar, a Espanha terá 45 programas operacionais. No dia 22 de outubro, no dia 22 de outubro, sabe quantos programas operacionais tinha a Espanha aprovados? Zero. A Grécia, também país da coesão, tem 14 programas operacionais. Sabe quantos estavam aprovados no momento em que Portugal já tinha os seus PLs aprovados? Tinha zero. Zero. A Itália, em 52 programas operacionais, faltava de estarem aprovados 35. O Reino Unido, em 22, faltavam-lhe aprovar 15. A República Checa, em 10 programas, faltavam-lhe aprovar 10 programas. Portanto, estamos esclarecidos quanto à posição relativa de Portugal. Desculpe.
Se está a estar, podia ter concluído.
Sim, senhor. Eu respondo à pergunta. Na próxima quinta-feira, o senhor deputado e o país tomarão conhecimento das condições de abertura dos primeiros concursos, sistemas de incentivo às empresas. Serão colocados a concurso, nesse momento, um concurso que irá decorrer desde esse momento até janeiro de 2008, serão colocados a concurso mais de 200 milhões de euros de FEDER, a que corresponderá um investimento total das empresas bem superior a 400 milhões de euros. Pronto. Senhor Deputado José Soeiro, compreendo a sua preocupação com a concentração de recursos financeiros em Lisboa. Senhor Deputado, fala. Senhor Deputado, ou falo eu?
Não, Sr. Secretário de Estado, faz favor de concluir.
Muito obrigado. Bom, Senhor Deputado José Soeiro, o PIDAC é apenas um dos instrumentos de redistribuição de recursos financeiros em termos geográficos, mas não é, porventura, o mais importante. Temos as transferências do Estado para a administração local, que são, porventura, bem mais importantes, uma vez que, graças a essas transferências, que representam mais de 60% dos recursos das autarquias locais, é possível às autarquias locais, e bem, realizarem cerca de 60% do investimento público em Portugal. Depois temos também as despesas do setor público empresarial. O Sr. Ministro referiu há pouco 800 milhões de euros de investimento das Águas de Portugal, do Grupo Águas de Portugal, que é feito fundamentalmente fora de Lisboa e fora do PIDAC. E temos muitas despesas, muitas transferências do setor público e administrativo para parcerias público-privadas e muita despesa nas regiões feita pela Administração Central, sabem também que não é passível de ser regionalizado do ponto de vista contabilístico. Mas, no que respeita a instrumentos financeiros que estão sob a alçada direta deste Ministério, eu gostaria
de lembrar o seguinte. Não só os recursos comunitários, FEDER e Fundo Social Europeu para Lisboa passarão apenas a representar 2,7% do envelope total de fundos, contra 15% no QCA3, como no orçamento para 2008 as CCDRs veem o seu orçamento reforçado. O Alentejo terá mais 3,3% no orçamento de funcionamento, o Algarve mais 5,8%. O PIDAC da CCDR Norte vai crescer 55,6%, o PIDAC da CCDR Centro cresce 42%, da CCDR Algarve cresce 24,4%. Sr. Deputado António Carlos Monteiro, acerca da taxa de execução do MAOD, os números que o Sr. Deputado nos fez chegar e que agradeço, referem-se, como referiu, à execução dos vários ministérios observada até 30 de setembro de 2007. Os números são 53,1%. Calma. Não, senhor. O senhor ministro referiu que a execução prevista até final de 2007 é de 77,5%. Agora, deixe-me explicar que os dois números são compatíveis, porque este Ministério, devido à enorme componente de obras públicas que tem nos seus serviços, apresenta uma enorme sazonalidade ao longo do ano. Muitas intervenções de obras públicas, as mais pesadas em termos de PIDAC, são realizadas na época de estio e, portanto, apenas têm tradução financeira no último trimestre. E é isso que explica a recuperação que iremos ter até o fim do ano. Muito bem. E sobre as perguntas específicas que fez sobre medidas e projetos de serviços em particular, uma vez que o Sr. Deputado teve todo o tempo do mundo para preparar perguntas sobre questões tão concretas, ele tem toda a disponibilidade para, se me fizer chegar por escrito as perguntas, lhe dar a resposta. Porque, obviamente, é demasiado complicado para ler aqui.
Então, obrigado, Sr. Deputado de Estado e o Sr. Ministro, para encerrar, um minuto.
Talvez nem isso.
Deputado José Eduardo Martins. Não há terceira ronda, Sr. Deputado. São duas rondas porque, Sr. Deputado, Sr. Deputado, há apenas duas rondas, foram essas regras definidas a prioristicamente no início da reunião. Há mais duas audições agora da parte de tarde desta Comissão de Orçamento de Finanças e eu tenho que ser rigoroso no controle dos tempos e já estou a ser magnânimo relativamente à disponibilidade do tempo para cada um dos senhores deputados. O Sr. Deputado quer fazer uma
interpelação
à
mesa para... Uma brevíssima interpelação à mesa sobre uma matéria muito simples. Esta intervenção... Agradeço muito a intervenção do Sr. Secretário de Estado do Ambiente, que prestou vários esclarecimentos, mas confirmou de certa maneira um receio, que é o receio de que nós vamos ter tanta mais folga no penal e no resto, quanto mais tivermos investimento no fundo de carbono, e apesar dos esforços do Sr. Secretário de Estado, estamos longe dos objetivos propostos, mas agradeço a resposta e fica esclarecido. Esta intervenção do Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, na linha das que nos vem habituado, foi absolutamente extraordinária e merecia muitos comentários, mas a pergunta é que eu gostava de repetir. E a pergunta é esta. Independentemente do Governo se dedicar a distribuir fotocópias de jornais, o PSD fez duas vezes, nas duas rondas, uma pergunta que o Governo não respondeu. E eu só queria registar junto à mesa que o Governo não sabe responder essa pergunta. E a pergunta em concreto era do quadro de referência estratégico nacional que o Governo ufanamente, vezes em conta disso, que se executaria ainda em 2007 e que as despesas retroagiam a janeiro de 2007, quero saber qual é o volume de comparticipação financeira nacional do orçamento do Estado em 2007 para a execução do crédito. É uma pergunta que eu fiz duas vezes. Se o Governo não responder nesta última oportunidade que tem, é porque não lhe sabe responder.
Então, obrigado. Queria só lembrar-lhe que nos termos regimentais eu sou muito rigoroso naquilo que é o cumprimento da letra e do espírito da lei. Só alugar as posições à mesa quando houver dúvidas sobre algum ponto da ordem do dia, ou então se houver alguma questão relativamente à organização de trabalhos. A questão que colocou agora não tem a ver nem com uma nem com outra matéria, é apenas repristinar ou rememorar que há uma pergunta que não foi respondida, mas não cabe manifestamente na alçada desta previsão regimental que é a interpelação à mesa. De qualquer forma, fica registada a sua observação. Solicito ao Sr. Deputado António Carlos Monteiro, quero dar a palavra, que não vá pelo mesmo caminho, isto é, se tem alguma intervenção à mesa, que o faça rigorosamente nos termos daquilo que está previsto no regimento. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, é efetivamente uma intervenção à mesa sobre a condução dos trabalhos.
Eu pensei que esta comissão, ou estas comissões, estavam reunidas para que o Governo respondesse às perguntas que aqui são feitas. O Sr. Secretário de Estado do Desenvolvimento Regional, Sr. Presidente, não sei se registou, disse-me a mim, ao CDS, que as perguntas, a partir de agora, deveriam ser feitas por escrito. Sr. Presidente, penso que esse não é o modelo que está adotado para estas audições e o Sr. Secretário de Estado preocupa-me quando não consegue explicar as discrepâncias entre o relatório e o PIDAC. E, portanto, quanto às medidas 10 e medida 11, Sr. Presidente da Comissão, penso que era importante instar o Sr. Membro do Governo, o Sr. Secretário de Estado, a que compreendesse que estas audições são exatamente para eles explicarem, não é para fazer as perguntas por escrito.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Uma vez mais, não se trata de uma intervenção à mesa, mas apenas de uma observação. A observação fica registada. Naturalmente que este debate é para apurar na especialidade as diversas linhas de força relativamente, enfim, às áreas tuteladas, no caso concreto, pelo Ministério do Ambiente, do Ambiente Territorial e do Ambiente Regional. O Sr. Ministro, o Sr. Secretário de Estado, responderão, ou responderam e irão responder, de acordo com a amplitude da informação que dispõe. O juízo relativamente à bondade ou à falta delas, as respostas, compete naturalmente aos deputados e a todos aqueles que os ouvem. E por aqui me fico. Vou dar a palavra ao Sr. Ministro para uma última resposta. Sra. Deputada Jovem Caladeira, quer fazer alguma intervenção à mesa? Se é uma intervenção à mesa, socorro, eu aceito. Se não é, peço desculpa, mas adiantado a hora.
Sr. Presidente, é na verdade a exceção da palavra uma intervenção à mesa. O grupo parlamentar do Partido Socialista quer lavrar o seu processo pela forma como foi conduzido na parte final os trabalhos desta comissão, que se permitiu intervenções de outras bancadas parlamentares e havia um acordo prévio de que essas intervenções seriam feitas no estrito espaço que lhes estariam destinados. Portanto, este voto de protesto, queremos lavrá-lo em ata e fique bem explícito a nossa não aceitação da condução dos trabalhos da mesa no final da reunião. Obrigada.
Fica elaborado esse protesto, e já lhe respondo que, obviamente, ele não tem razão de ser, porque eu não admiti nenhuma intervenção adicional para além daquela que estava programada. O que houve foi duas intervenções, supostamente interpelações à mesa, feitas por dois senhores deputados, que eu, naturalmente, sem conhecer o âmago das mesmas, tenho que aceitar. E o assunto que tinha de ser deputado está encerrado por aqui. Eu vou dar a palavra ao Sr. Ministro para uma última intervenção, respondendo às questões que foram colocadas.
É claro que estas questões, que são interpelações à mesa, que é como quem diz perguntas à mesa, não me cabe a mim respondê-las naturalmente, e muito menos quando dizem respeito ao Orçamento de 2007, pois o que está em discussão é o Orçamento de 2008. O que eu penso que temos aqui é claramente uma aposta estratégica errada feita pelo PSD, que repetiu à exaustão que havia atrasos na aprovação do CREN, quando Portugal é um dos primeiros países a operacionalizar o seu CREN, quando os comissários europeus o reconhecem, quando o Presidente da Comissão Europeia o reconhece, o PSD é embaraçado, procura tirar poeira para os olhos e procura insistir na mesma tecla, procurando tornar verdade à força da repetição aquilo que as próprias instâncias comunitárias ao mais alto nível desmentem. Compreendo o embaraço que isso causa nas contas que têm que prestar perante o país e admito até internamente pelas contas que têm que prestar por ter influenciado o vosso partido nessa linha de rumo absolutamente suicida no que diz respeito à forma como a questão do CREN tem sido por vós tratada. Apenas para fechar, porque a hora é tardia, o Ministério do Ambiente, do Ordenamento do Território e do Desenvolvimento Regional orgulha-se de conciliar um pensamento estratégico relativamente às grandes áreas de intervenção que lhes cabe com uma capacidade de execução e de intervenção real no terreno sobre tantas áreas que são tão relevantes para a vida dos portugueses. Dessa conciliação de uma visão estratégica com a capacidade de intervenção são excelentes exemplos exatamente aqueles domínios que eu comecei por destacar no início. O CREN, e Portugal é um dos primeiros países a operacionalizá-lo na Europa. A reabilitação urbana, e este é o pacote para a reabilitação urbana mais ousado e mais capaz de fazer a diferença que foi aprovado em Portugal. A gestão da água, onde por um lado o PEASAR, por outro lado as alterações institucionais criam um novo ciclo para a gestão da água em Portugal. O orçamento de 2008 é ainda um orçamento de grande contenção. E esse
é, inevitavelmente, o nosso contributo para o sucesso da aposta política maior, que é o reequilíbrio das contas públicas. É ainda um orçamento de contenção. Não é aquele que gostaríamos. Gostaríamos que ele fosse muito mais folgado, porque teríamos muito mais para fazer. Mas ele é plenamente suficiente e ele é plenamente instrumental para alcançar os objetivos a que nos propomos. Quero terminar por agradecer aos senhores deputados, apesar, enfim, do ambiente nem sempre o mais amável, mas da nossa parte procurarmos responder às perguntas. Infelizmente, num debate deste tipo, há sempre um ou outro pormenor que acaba por ficar a descoberto. Lamentamos isso, o tempo é muito escasso. Em qualquer dos casos, as vossas perguntas são sempre para nós muito estimulantes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro. Permita-me que, em nome da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão do Poder Local, Ambiente e Ordenamento do Território, cujo Presidente António Ramos Preto esteve presente desde o início, e ainda em nome também da Comissão de Assuntos Económicos, Inovação e Ordenamento Regional, cujo Presidente Luís Vieira também aqui esteve no início da reunião, agradeço ao Sr. Ministro, ao Sr. Estado, o estimoso contributo que deram para o esclarecimento destas questões. Naturalmente, aqui e ali, o debate foi um pouco crispado, mas também faz parte da dialética parlamentar, e só quem não conhece é que estranha. E eu, como já tenho alguma prática destas coisas, não levo mal a algum despique, a algum calor e a alguma intensidade, por vezes excessiva, da emoção que naturalmente o debate político sempre se presta. De qualquer forma, foi, sem dúvida alguma, um debate rico, um debate esclarecedor, e penso que todos nós ficamos mais bem informados daquilo que são as linhas de força da proposta de lei do Orçamento de Estado, relativamente às matérias que o Ministério que Vossa Excelência dirige tutela, concretamente as áreas do Ordenamento do Território, do Ambiente e do Âmbito Regional. Muito obrigado e esperamos vê-los numa próxima oportunidade aqui no Parlamento nas nossas comissões. Muito obrigado.